E os deputados podem tomar os vossos lugares, por favor. Então, senhora Secretária de Estado dos Assuntos Europeus, senhoras e senhores deputados, o staff que os acompanha, quer os senhores deputados, quer a senhora Secretária de Estado, permita-me distinguir o senhor Dr. Pedro Valente, representante do Parlamento Europeu em Lisboa. É um prazer vê-lo aqui, espero vê-lo muito mais vezes. Estamos em condições de dar início aos nossos trabalhos. Todos conhecem a grelha que aprovámos na nossa última reunião no regulamento provisório que foi adotado. Segundo essa grelha, haverá uma primeira ronda em que a senhora Secretária de Estado, a quem eu dou as boas-vindas e faço votos de um profícuo trabalho com a nossa comissão, sua competência e empenho é reconhecida e todos teremos muito a ganhar com muitas vindas suas a esta comissão. Mas dizia-vos eu que este nosso debate terá três rondas, a primeira das quais a senhora Secretária de Estado tem 10 minutos para fazer uma apresentação inicial, depois cada grupo político dispõe de 6 minutos e a senhora Secretária de Estado responderá, caso a caso, dispondo igualmente de outros 6 minutos. Depois há uma segunda ronda em que cada grupo parlamentar ou deputado independente tem 4 minutos, o que significa que 7 grupos dá 28 minutos e a senhora Secretária de Estado terá outros 28 minutos para responder. E a terceira ronda dá 2 minutos a cada grupo parlamentar ou deputado independente, o que quer dizer 7 vezes 2, 14, e a senhora deputada terá outros 14 minutos. Se as contas que fiz rapidamente não me enganam, isto significa 2 horas e 48 minutos, o que manda a nossa reunião. Portanto, peço por isso que sejam o mais sucintos e objetivos possíveis, sem pôr em causa a pertinência e a qualidade e a quantidade de perguntas que entendam dever colocar. E assim sendo, se estiverem de acordo, passava de imediato a palavra à senhora Secretária de Estado para a sua intervenção inicial. Muito obrigado.
Muito obrigada, Sr. Presidente. Muito obrigada a todos. Muito bom dia a todos os membros da Comissão de Assuntos Europeus, a todos os assessores que aqui estão. Obrigado por esta oportunidade de fazermos aqui um aperçu, um ponto de situação sobre o que aconteceu no último Conselho Europeu. Uma vez que esta é a primeira vez que estou aqui nesta Comissão, nesta legislatura, gostaria de reiterar desde já o meu empenho, a minha disponibilidade para trabalhar com todos, em estreita articulação com o Parlamento e com esta Comissão Parlamentar ao longo do mandato que se iniciou. E, sobretudo, trocar convosco informações que sejam úteis. Trata-se do interesse nacional, é disso que estamos a tratar, e, portanto, trocar convosco informações e responder às questões que entendam pertinentes. Quanto ao Conselho Europeu de 12 e 13 de dezembro, foi um Conselho um bocadinho, eu diria, de transição. Ele marca o fim da presidência finlandesa, e que passará agora o seu testemunho à presidência croata a partir do dia 1 de janeiro. E foi também o Conselho, o primeiro Conselho, com os novos atores do ciclo institucional da União Europeia, novo Presidente do Conselho, nova Presidente da Comissão, novo Alto Representante, a Presidente do BCE também em relação à Assembleia do Eurogrupo. Todos eles fizeram, digamos, a sua primeira estreia de Conselho Europeu. Em termos de dossiês, tivemos uma primeira sessão de trabalho sobre as alterações climáticas, sobre o quadro financeiro plurianual. Depois foram também aprovadas conclusões relativas à Conferência sobre o Futuro da Europa, outros aspectos relativos às relações externas da União, a parceria UE-África, o acordo de Minsk e as relações com a Turquia, a situação da OMC, a questão, e a situação da Rússia, perdão, equivoquei-me, a questão da Turquia e depois em relação também à segundo dia já dos trabalhos, onde tivemos a cimeira do euro e uma reunião em formato artigo 50. Eu vou-me concentrar em três pontos fundamentais: a conferência sobre o futuro da Europa, as questões climáticas e o quadro financeiro plurianual, e deixarei para a parte das perguntas os outros temas que quiserem abordar. Em relação à conferência sobre o futuro da Europa, o Conselho aprovou, como devem ter visto, conclusões processuais relativas a esta conferência, que deve ter lugar entre 2020 e 2022. A prioridade deve ser dada às políticas da União Europeia, à forma como concretizar essas políticas que advêm agora de se ter aprovado a agenda estratégica. Trata-se de falar com os cidadãos sobre o clima, o digital, o pilar social europeu. Trata-se de ouvir as pessoas, mas trata-se sobretudo também, e isso não ficou ainda claro, de o que fazer com as conclusões dessa Conferência Europeia. Como é que esse apoio que os cidadãos vão dar se transmitirá aos trabalhos da União? E como é que se envolvem as instituições europeias? A Comissão, o Conselho, o Parlamento Europeu e também os governos e os parlamentos nacionais. Foi uma insistência que Portugal, entre outros países, fizeram, que os parlamentos nacionais têm que ter o seu papel neste exercício. Todos vimos como é que se desenrolaram as consultas cidadãs, o diálogo com os cidadãos ao longo do ano anterior. Mas agora o que se pretende é uma coisa maior, mais abrangente e, portanto, foi solicitado à Comissão que verifique como é a melhor maneira de levar esta ideia pela frente. Quanto ao clima, o clima foi o centro, digamos, deste debate do Conselho Europeu. Ele teve lugar no dia imediatamente a seguir à apresentação pela Presidente von der Leyen do novo Pacto pelo Clima. Portanto, o Conselho tinha necessariamente que dar aqui um sinal forte de ambição em relação ao combate às alterações climáticas. Foi também, o Conselho teve lugar no dia a seguir do Parlamento Europeu ter decretado simbolicamente a emergência climática. E, efetivamente, 27 Estados-membros acordaram com o objetivo da neutralidade carbónica da União até 2050, em sintonia com o objetivo de manter 1,5 graus do Acordo de Paris. Infelizmente, um país manifestou a sua indisponibilidade para acompanhar de imediato este objetivo e, por isso, a questão terá que voltar ao Conselho de junho. Para além do objetivo da neutralidade carbónica, as conclusões reconhecem os desafios que esse processo nos coloca. Fala também da necessidade de alterar o paradigma e de vermos toda esta mudança como uma oportunidade, novos mercados, novos empregos, novos modelos de negócio, desenvolvimentos tecnológicos e, simultaneamente, a necessidade de sermos coerentes, ou seja, de termos nesta senda todo um alinhamento das políticas e da legislação relevante no quadro europeu e, simultaneamente, termos os necessários financiamentos para levar avante estes desidratos. No que respeita à posição de Portugal, ela é conhecida, congratulamos-nos com o facto de Portugal estar perfeitamente em linha com estes objetivos. Entendemos que a União pode e deve liderar a agenda climática global. Portugal está a fazer o seu caminho nesse sentido, através do nosso Plano Nacional de Energia e Clima, através do Roteiro Nacional de Baixo Carbono, totalmente em linha com esta ambição europeia. Finalmente, o quadro financeiro plurianual. Aqui não houve debate, não chegou efetivamente a haver debate. O Presidente do Conselho Europeu achou que, face às as tão distintas posições em debate sobre esta matéria, que o melhor seria que ele próprio chamar a si esta discussão e levar a cabo um conjunto de encontros bilaterais com todos os Estados-membros para tentar dirimir as posições que se encontram aqui em grande confronto. A presidência finlandesa apresentou a sua negotiating box, ou seja, o quadro das negociações onde estão plasmados todos os pontos contenciosos e, portanto, a ideia é que agora o Presidente do Conselho Europeu inicie uma nova ronda de negociações e que, eventualmente, convoque em fevereiro um novo Conselho Europeu para discutir esta matéria. Ou seja, ficaram as coisas de alguma maneira atrasadas, isto é preocupante, mas esperemos que o Presidente do Conselho efetivamente leve a bom porto este debate e consiga ter em tempo útil uma decisão que possa ser depois debatida e aceita por todos os chefes de Estado e de Governo, e que não põe em causa a concretização da nova agenda estratégica que foi aceite por todos. A proposta apresentada pela presidência finlandesa, como todos sabem, fica muito aquém da proposta inicial da Comissão, é uma proposta insuficiente, ela não retém nenhum dos elementos que a maioria dos Estados-membros que faz parte do chamado Grupo dos Amigos da Coesão tem posto em cima da mesa e fica também muito longe do que tem sido proposto pelo Parlamento Europeu. E, portanto, é uma proposta que poderia abrir caminho para um conflito de posições com o Parlamento Europeu e que nos afasta de um compromisso atempado. Finalmente, apenas duas palavras sobre as outras duas reuniões, a Cimeira do Euro e a reunião em formato de 27 sobre o Brexit. A Cimeira do Euro retomou o debate sobre as diferentes dimensões do aprofundamento da União Económica e Monetária, fazendo apenas uma sucinta ponto de situação sobre onde se está, em relação à criação do instrumento orçamental para a convergência e a competitividade, a reforma do mecanismo europeu de estabilidade e a conclusão, os elementos que faltam para a conclusão da União Bancária. Também foi abordado o papel internacional do euro, que deverá ser plenamente proporcional ao peso económico e financeiro da União. Um último ponto, então, sobre a reunião relativa ao Brexit. Soubemos naquele mesmo dia os resultados das eleições no Reino Unido e isso permite-nos, em princípio, dizer que face à vitória expressiva do Partido Conservador, que poderá assistir-se rapidamente a uma ratificação do acordo de saída pelo Parlamento Britânico. Se assim for, seguir-se-á pelo nosso lado a aprovação pelo Parlamento Europeu e, do nosso lado, sempre achámos que esta era ou seria a boa solução, ou seja, haver uma solução negociada para a saída do Reino Unido da União Europeia. Esta ideia desta saída ordenada é fundamental para nos voltarmos agora para o que pode ser a relação futura, uma relação que se quer ambiciosa e que se quer não só na área do comércio externo, mas também noutras áreas como a defesa, a segurança, a educação, a tecnologia. Veremos como é que se pode levar avante esta relação futura. E, Srs. Deputados, sobre os outros pontos fico à vossa disposição. Muito obrigado.
Muito obrigado, Senhora Secretária de Estado. Descontarei o minuto que ultrapassou nas próximas intervenções para que ele não constitua precedente para os senhores deputados e dou de imediato a palavra ao Grupo do Partido Socialista, Senhora Coordenadora.
Muito obrigada, Isabel Sr. Onete, Presidente. Cumprimentar a Senhora Secretária de Estado, desejar-lhe as maiores felicidades neste início do seu novo mandato no Ministério dos Negócios Estrangeiros e cumprimentar também as senhoras e os senhores deputados e começava precisamente pela questão última que referiu, nomeadamente a questão do Brexit, para questionar o Governo relativamente àquilo que, mesmo numa previsão de saída ordenada, das implicações que tem para Portugal a saída e aquilo que, obviamente, em termos de negociação bilateral, terá necessariamente de ser feito com as autoridades, com o governo britânico. E, portanto, nesse sentido, era para, se possível, a Sra. Secretária de Estado desenvolver, não tanto a relação Reino Unido União Europeia, porque se, enfim, se houver acordo, uma saída ordenada tem alguns parâmetros de atuação entre União Europeia e Reino Unido. Interessa-nos, no caso particular, aquilo que será de futuro a relação com Portugal. Esta era uma primeira questão. A segunda questão que eu gostaria de referir tem a ver com, precisamente, a questão do Pacto Ecológico Europeu enfim, aquilo que já foi sendo feito e o acordo ao nível da União Europeia, mas gostaria também de, se fosse possível, saber se existe... de que forma é que os avanços feitos e as medidas propostas relativamente aos objetivos definidos para a neutralidade carbónica até 2050 passam também pela redefinição da política energética europeia e as questões associadas que nós sabemos que são fundamentais para a União Europeia. E, portanto, creio que são duas matérias que têm, obviamente, que são indissociáveis e que temos de olhar de forma complementar. Uma questão que nos irá acompanhar nos próximos tempos é necessariamente a questão relacionada com a presidência portuguesa da União Europeia no primeiro semestre de 2021 e que irá ocorrer no decurso precisamente da Conferência sobre o Futuro da Europa. Ora, creio que nessa altura Portugal poderá ter também, obviamente sendo um modelo e os temas obviamente definidos previamente e haver já até lá a ser definido exatamente, uma vez que começa em 2020, em todo o caso não é de subestimar a questão de Portugal estar em plena presidência no decurso da conferência. E eu li as prioridades, ou alguns, não será certamente apenas prioridades, mas alguns tópicos que foram avançados relativamente à agenda, aos temas, nomeadamente valores europeus, liberdades, direitos e garantias, questões institucionais e democráticas, também a emergência climática. E há aqui uma questão que vem apenas com um tópico, que é o papel da União Europeia no mundo. Ora, aquilo que eu gostaria, se fosse possível, de saber é não tanto... Ora, obviamente sendo de extrema importância aquilo que vai ser discutido em termos internos do futuro da própria Europa, ou seja, em termos internos, em termos daquilo que são, como está referido nos tópicos já avançados, os valores europeus, as questões institucionais e democráticas, creio também que a questão do papel da Europa no mundo é fundamental, até porque uma coisa não pode desligar-se da outra. Por exemplo, questões como a crise migratória, de que não se tem falado, mas que, obviamente, pelo facto de ser inverno e de haver menos pressão, não significa que o problema não subsista e que não tenha também que haver aqui, ao nível daquilo que são respostas estratégicas da União Europeia e políticas comuns, que tenham de ser colocadas também em cima da mesa para debate, atendendo a que são matérias, naturalmente, que condicionam não só internamente a Europa, como a sua relação com o resto do mundo. Portanto, sobre estas questões também, o que é que nós podemos, quais são as prioridades do governo português relativamente a estas matérias e associado a esta questão, naturalmente, a própria política externa da União Europeia, nomeadamente a política de defesa e de segurança comum, que também condiciona naturalmente aquilo que é o futuro da Europa e que nós também temos de refletir e ver de que forma é que estamos em condições de avançar nestes dossiers que têm condicionado naturalmente a progressão, digamos, da própria União Europeia. E eram estas as questões, para não me alongar mais. Muito obrigada, Sr. Presidente.
Muito obrigado, Sra. Deputada. Tem a palavra a Sra. Secretária de Estado para responder.
Muito obrigada, Sra. Deputada Isabel Oneto, pelas suas perguntas. Divido-as em três blocos. Primeiro, em relação ao Brexit. Em relação ao Brexit, portanto, os calendários agora são daqui até 30 de janeiro. Temos que assegurar que do lado britânico haja efetivamente uma aprovação pelo Parlamento do acordo de saída. Depois teremos que o levar ao Parlamento Europeu e aí termina, digamos, esta primeira fase. Se tudo isto correr bem, temos um período transitório até 30 de dezembro de 2020. Durante esse período transitório, que pode, inclusive, ser alargado caso o Reino Unido peça uma extensão deste período transitório até dia 1 de julho de 2020, durante esse período transitório, iremos então discutir a nível europeu a questão da relação futura. E essa relação futura passa, como já foi referido, pelo um acordo de comércio, que é, digamos, o centro desta plataforma que o Reino Unido quer fazer connosco, onde se tem falado muito de ser um acordo zero cotas, zero tarifas e zero dumping, ou seja, ser um acordo que respeite um level playing field, que é fundamental para o lado europeu, mas também outros acordos ou outros memorandos de entendimento que venham a concretizar-se noutras áreas que para nós são muito importantes, como a educação, ou como o Erasmus, ou como a ciência e a tecnologia, ou aspectos relativos à cooperação, por exemplo, na área policial ou na área JAI, que também são outros elementos importantes. Para Portugal, isto significa o quê, em termos dos nossos planos? Havendo uma saída ordenada, o nosso plano de contingência, que tanto trabalho nos deu a fazer, cai. E bem, ainda bem que assim é. Preparámo-nos durante todo este tempo para uma situação em que não houvesse uma saída ordenada, em que houvesse, de repente, um hedge cliff, como se costuma dizer, e aí tínhamos que ter as coisas preparadas. Se houver uma saída ordenada a 30 de janeiro, portanto, não necessitamos desse plano de contingência, mas precisamos de continuar a preparar-nos. Temos que ter em ordem o nosso plano de preparação junto com as empresas, continuar a trabalhar junto com as empresas para ver se elas estão efetivamente adaptadas, o que é que podemos ajudar mais, como fazer para que as empresas busquem a sua boa inserção no mercado britânico ou, se assim o entenderem, buscarem novos planos de mercado. Também com os cidadãos, temos que estar muito atentos sobre o que poderá vir a ser a futura política migratória do Reino Unido. Acompanharemos isso com muita atenção, porque, efetivamente, a partir do dia 1 de janeiro de 2021, entrarão em vigor novas regras da política migratória do Reino Unido e temos que ver como é que também isso se desenvolve. E, entretanto, iremos manter, em paralelo, como sempre temos vindo a fazer, o nosso relacionamento com o Reino Unido, sempre enquadrados pelas negociações britânicas com a União Europeia, mas também mantendo o nosso relacionamento específico e especial que sempre temos com o Reino Unido. Em relação aos outros dois pontos, quanto à questão climática, sem dúvida que a política energética é importantíssima. E, aliás, essa foi uma das grandes questões que fez com que a Polónia não pudesse, neste momento, dar o seu aval à decisão final quanto a atingir a neutralidade carbónica em 2050, porque inicialmente tínhamos falado em atingir a neutralidade carbónica em 2050 a União, mas também os seus Estados-membros, cada um dos seus Estados-membros. Eu acho que isso, para nós, Portugal, esse foi sempre o grande desiderato. A expressão e os seus Estados-membros não figura agora nas conclusões. Portanto, fala-se da União atingir a neutralidade carbónica em 2050. E a questão da segurança energética é fundamental para todos os Estados-membros, obviamente, mas para aqueles que dependem do carvão, pois, ou, por outro lado, da energia nuclear, que são as duas fontes energéticas que têm estado mais sobre o foco face às consequências da sua utilização, merecem seguramente uma reflexão e os Estados-membros têm o direito de ter, de decidir o seu cabaz energético e ver o que é que põem dentro do seu cabaz energético, tendo em atenção as tecnologias mais adequadas. Mas, claro, se queremos baixar a redução de emissões, temos que ter em atenção as tecnologias e acabar com a emissão de CO2 que o carvão provoca. Finalmente, em relação à PPUE, as conferências não estão ainda definidas, não sabemos como é que tudo isto vai ter lugar. Sabemos sim, e isso nós temos dito, que queremos que elas realmente se foquem sobre os grandes domínios, as grandes questões europeias, as grandes questões que estão na agenda estratégica. Como é que vamos implementar essa agenda que os chefes de Estado e de Governo decidiram? O que é que vamos fazer? Como é que vamos fazer? E aí sim, crise migratória sem dúvida nenhuma, as questões relativas ao papel da Europa no mundo, as questões relativas à segurança e defesa, mas também as questões relativas à juventude, às questões demográficas, todos esses pontos terão que ser equacionados e veremos o que é que nos calha a nós no primeiro trimestre de 2021. Muito obrigada.
Obrigado.
Muito obrigada, Sr. Presidente, Sr. Presidente, Sra. Secretária de Estado, Ana Paula Zacarias, Sras. E Srs. Deputados, antes de mais, deixe-me desejar-lhe os maiores sucessos para o seu mandato, porque o seu sucesso será seguramente o sucesso do nosso país. No entanto, deixe-me dizer-lhe que o PSD, a seguir este Conselho Europeu, demonstrou algumas preocupações, sobretudo nas dissonâncias e fraturas que se abriram em alguns dossiers da parte de Portugal e que fragilizaram a posição do nosso país. Estou-me a referir, no fundo, às dissensões entre o Primeiro-Ministro e o Ministro das Finanças e Presidente, simultaneamente, do Eurogrupo, que, por acaso, até são da mesma família política, dois portugueses, dois socialistas, dois membros do Governo de Portugal, e que, de facto, se expuseram numa contradição que, de facto, este surgir divergências, e foi preciso que o Sr. Presidente da República tivesse vindo a público a dizer que, de facto, não se passava nada, mas, de facto, também ambos deram uma péssima imagem do Estado português e da República e fragilizaram a posição do nosso país. Aliás, exemplo disso é o facto do Primeiro-Ministro ter vindo no Twitter dizer que a relação entre ambos estava perfeitamente equilibrada, quando nós sabemos que está minada, inquinada e que ela, sim, fragiliza a posição de Portugal. Um conflito que começou em Lisboa, não sei se demonstração de poder de controle no Conselho de Ministros, e que se estendeu até Bruxelas. Portanto, isto, repito, fragilizou a posição de Portugal, porque se perdeu o principal cimento que deve existir numa relação institucional e até pessoal, que é a confiança. Dá-me ideia que aquela frase de Alberto Campos Fernando, agora somos todos centeno, já não se aplica, e portanto estes desentendimentos que no Conselho Europeu ultrapassaram a esfera de São Bento e que deram uma imagem de ruptura entre os seus membros, repito, fragilizaram a posição portuguesa. Costa e Centeno, sabemos, discutiram em pleno Conselho Europeu e, portanto, foi a imagem de autoridade e de credibilidade de Portugal que esteve em causa. Repito, o Primeiro-Ministro António Costa e o Ministro das Finanças Centeno são ministros do Governo governo português e não podem dar-se ao luxo, dizemos nós, de testar forças sobre quem é mais forte. Se o Primeiro-Ministro ou o Presidente do Eurogrupo expõe desta forma as suas divergências antagónicas e, cito, por causa de uma fórmula mal desenhada no orçamento da zona euro, ou no BIC, na sigla inglesa, então só temos de esperar pela certidão de óbito deste projeto. E eu perguntava à Senhora Secretária de Estado qual é a sua posição no meio desta barafunda toda. De que lado está a Senhora Secretária de Estado, enfim, com a vasta experiência diplomática que lhe é conhecida, e se revê neste comportamento de conflito entre o Primeiro-Ministro e o Ministro do Eurogrupo versus das Finanças? É que é verdade que este instrumento inclui uma cláusula de justo retorno de 70% em função da cota das contribuições de cada Estado-membro para o orçamento da zona euro e que é visto não como um instrumento de convergência, mas como uma espécie de rebate daquele tão saudoso, pelo menos para os britânicos, do tempo da senhora Thatcher. Relativamente às alterações climáticas, que foi talvez o ponto das conclusões que teve maior extensão, eu perguntava, que dizia antes de mais, que a radicalização do discurso, este tema presta-se a isso, é prejudicial para todos, assim como o oportunismo político e, sobretudo, a falta de coerência traduzido em determinadas ações. E Portugal não é exceção. Cito só que temos um Ministro do Ambiente que escreve uma carta a Greta, mas que não faz muito pelo Pinhal de Leiria, que continua ao abandono depois dos incêndios que o destruíram. Temos uma rede de carregamento de carros elétricos ao abandono sem manutenção e sem o reforço, embora o Primeiro-Ministro diga que o Governo é um exemplo no combate às alterações climáticas, quando soubemos que em Madrid o nosso país caiu 8 lugares, de 25 sobre 57, e em quase todas as categorias. Já para não falar mais recentemente, nos negócios do lítio, mal explicados, mas que até agora aparentemente não tiveram quaisquer consequências políticas, a não ser eventualmente a demissão da diretora da RTP. Portanto, Senhora Secretária de Estado, eu perguntava-lhe se há soluções reais que o Governo possa prever para alterar este estado de coisas, porque ter um discurso lá fora, nomeadamente no Conselho Europeu, e ter uma prática cá dentro, fragiliza mais uma vez a posição do nosso país e de Portugal, que todos queremos ver sólida e mais solidificada, até porque PS e PSD não têm praticamente nenhuma divergência relativamente às questões dos assuntos europeus.
Muito obrigado, Sra. Deputada. Dou de imediato a palavra à Sra. Secretária de Estado para responder.
Muito obrigada, Sra. Deputada Isabel Meireles. Eu queria começar por dizer que não estou de acordo, ou seja, não houve nem barafunda, nem se fragilizou a posição de Portugal, nem houve ruptura. O que acontece é que trata-se da discussão de um instrumento para a convergência e para a competitividade que fez o seu percurso dentro do Eurogrupo, em que todos os países puseram as suas posições em cima da mesa, ao fim do qual, ao fim desse percurso, chegou-se a um conjunto de formulações em relação a esse instrumento. A posição de Portugal é só uma, conta ao mesmo nível dos outros participantes do Eurogrupo. E a construção desse mecanismo, que para Portugal é muito importante porque ele constitui o embrião do que pode ser um orçamento da zona euro, portanto nós tentamos sempre apoiar a Constituição e a constituição desse embrião de orçamento da zona euro, ela teve várias vicissitudes ao longo da negociação. Tanto assim que esta questão que também identificou dos 70%, partiu de uma visão inicial em que este instrumento seria feito à base de contribuições voluntárias dos Estados-membros.
o que ainda não é o caso. Portanto, contribuições voluntárias, se assim fosse, faria mais sentido esta questão dos rebates. Não sendo, e sendo um instrumento que vai ser financiado no, pelo quadro financeiro plurianual, portanto é um instrumento cujo dinheiro sai de todos, sai do próprio orçamento, esta questão realmente dos 70% não faz muito sentido e é um efetivo rebate, perdão, para alguns dos Estados-membros que querem que isso reverta a seu favor, transformando um instrumento que é um instrumento de convergência num instrumento de competitividade, do qual a Alemanha seria o principal beneficiário. Ao longo das negociações no Eurogrupo, Portugal foi sempre expondo as suas posições e o Sr. Ministro das Finanças sabe absolutamente, detalhe por detalhe, quais são as posições do Eurogrupo. O senhor não é esquizofrénico, ele sabe quais são, enquanto Ministro das Finanças de Portugal, sabe muito bem quais eram as nossas posições. Agora, na sua qualidade de Presidente do Eurogrupo, tem que manter a independência necessária para levar esta negociação para a frente. Terminado o processo dentro do Eurogrupo, este assunto passa agora a debate no quadro financeiro plurianual. E é aí que entra a intervenção do Sr. Primeiro-Ministro, para alertar, dizendo, agora que este instrumento passa a ser debatido no quadro do orçamento, nós queremos que o Sr. Presidente do Conselho assuma este assunto como seu, assim como assume todos os outros aspectos de políticas que estão no quadro do orçamento. E é isso que está nas conclusões do Conselho na área da Cimeira do Eurogrupo. Ou seja, este tema passa a reverter para o quadro financeiro plurianual e para o debate que aí tem lugar, chamando a si o Presidente do Conselho a continuidade deste debate. E este debate é, por natureza, um debate muito importante, porque este instrumento destina-se a financiar as reformas, aquelas reformas que são fundamentais para os Estados-membros. Sem dúvida que ele tem que aplicar-se a todos os Estados que têm que fazer reformas. Não há nenhum Estado-membro da União que não tenha reformas para fazer. Mas, sobretudo, sendo um instrumento de convergência, deve financiar aquelas reformas que são um catching up, que são a necessidade de permitir um avanço para aqueles países que necessitam, em grande medida, por causa da crise que todos vivemos, fazer com que se possam concretizar essas medidas em tempo útil e rapidamente. É isso um instrumento de convergência. E é isto que a gente quer que ele se transforme. Portanto, volto a dizer-lhe que não houve qualquer tipo de barafunda. Eu acho que toda a gente entendeu muito bem a posição de Portugal no momento em que o instrumento sai do Eurogrupo e entra para a negociação no quadro financeiro plurianual, e também não creio que isto tenha fragilizado em nada a nossa posição. Pelo contrário, deixou bem claro que nós queremos um instrumento de convergência. Quanto às alterações climáticas, as alterações climáticas serão, sem dúvida nenhuma, o grande ponto central da próxima década de discussão no quadro europeu e no quadro nacional. E tem que haver, e há, neste momento, esse alinhamento entre aquilo que se quer fazer ao nível europeu e o que se quer fazer ao nível nacional. Ao nível europeu, nós temos um conjunto de legislação, um conjunto de medidas que agora, ao qual se dará início, e são realmente muitas: a lei do clima que será apresentada, um plano para a sustentabilidade, um mecanismo para a transição justa, todos esses elementos estão agora, vão entrar no pipeline legislativo, e do lado de Portugal nós estamos a fazer todas as medidas que possam ser, efetivamente, entrar nessa mesma linha, seja em relação às energias renováveis, seja em relação à eficiência energética, seja em relação, sim, às questões das florestas, à questão da desertificação, que, do nosso ponto de vista, têm que ser tidas em consideração quando se fala de um mecanismo de transição justa.
Muito obrigado. Muito obrigado, Sra. Secretária de Estado. Eu não posso nem devo interferir no debate, mas gostava de chamar a atenção que quem se senta no Eurogrupo a representar Portugal, penso eu que é o Estado de Estado Mourinho Félix.
Exatamente.
Não é?
Exatamente.
Tem agora a palavra o representante do Bloco de Esquerda, a nossa colega Fabíola Cardoso. Senhora Vice-Presidente, faz favor.
Muito obrigado, Sr. Presidente. Gostaria de cumprimentar todos os presentes, em particular, obviamente, a Sra. Secretária de Estado. E, segundo aquilo que já foi aqui afirmado até mais que uma vez, o primeiro grande tema da reunião do Eurogrupo foram exatamente as alterações climáticas. O relatório apresentado no dia anterior pela Comissão Europeia, aquilo que se chamou o Green Deal, definiu e define o combate a estas alterações, incluindo a proteção da biodiversidade, nomeadamente nas florestas e nos oceanos, como, e cito, a nova estratégia de crescimento para toda a União Europeia. Pretende-se, afirma o documento, uma transição justa e inclusiva, que transforme a economia e a sociedade europeias num projeto verdadeiramente sustentável. A União Europeia pretende, ao implementar um conjunto de reformas em setores-chave, que vão da energia aos transportes, passando pela indústria, agricultura, educação e ciência, reforçar o seu papel de líder global num planeta que assumimos em plena emergência climática. A minha questão é, considera a Sra. Secretária de Estado possível concretizar este audacioso plano? O Bloco de Esquerda vê com grande preocupação a ambiguidade, a falta de ambição das conclusões que saíram do Conselho Europeu. Ou seja, realizado que foi esta primeira reunião, quais as medidas concretas que permitirão passar das boas intenções à verdadeira mudança de paradigma socioeconómico que estas alterações pressupõem? E com que dinheiro serão financiadas estas mudanças, uma vez que não houve acordo em termos de financiamento? Deixará a União Europeia e Portugal de financiar massivamente um sistema de produção intensivo de bens e de alimentos viciados em combustíveis fósseis, relocalizando esses apoios para sistemas de produção extensiva e descentralizada, baseada no autoconsumo partilhado? Deixaremos de desperdiçar recursos naturais, adotando em todos os processos uma lógica de circularidade? Passaremos de uma lógica de promoção do consumo desenfreado para a promoção de mecanismos de desenvolvimento local? Terá a União Europeia e Portugal coragem de enfrentar as grandes empresas internacionais que dominam os mercados, transferindo os apoios que atualmente são facultadas a essas empresas para iniciativas de base comunitária que encurtem os circuitos? Aceitaremos que as evidências científicas guiem a decisão política na defesa de um futuro para os vindouros? Ou continuaremos a hipotecar a água e o ar aos interesses de uma lógica de pagar para poluir? Continuaremos a participar da lógica da Europa fortaleza, que externaliza fronteiras e vende guerras em contentores exportados? Ou exigiremos uma Europa de solidariedade e de hospitalidade? Continuaremos a tentar ser o bom aluno, subjugado pelas imposições europeias, obcecado com o déficit? Ou teremos a coragem de defender a nossa soberania e segurança, por exemplo, renacionalizando a REN e a EDP? Não basta, Sra. Secretária de Estado, que o comprimido seja publicitado como verde. É preciso que ele contenha o princípio ativo que atue realmente no agente patogénico que está a causar esta enfermidade global. Muito obrigada.
Muito obrigado, Sra. Deputada. Dou de imediato a palavra à Sra. Secretária de Estado.
Sra. Deputada Fabiola Cardoso, agradeço muito as suas reflexões. São justas, são certas. São as reflexões que se fazem a nível mundial, que se fizeram na COP em Madrid. São as reflexões que se fazem a nível da União Europeia. São as reflexões que se fazem a nível nacional. E são também as reflexões que se fazem a nível local, de cada um dos nossos municípios, das nossas cidades. E, finalmente, a nível de cada um de nós, enquanto cidadãos. Porque, como diz, e bem, esta é uma agenda para um novo paradigma.
E se começarmos lá em cima, nesse nível global, todos temos que estar de acordo com o que diz. Não se conseguiram alcançar aquilo que nós gostaríamos que tivesse sido alcançado a nível global. Ficou aquém as ambições em termos da redução de CO2 e em termos de todas estas linhas de ação que decorrem desta grande ambição de reduzir as emissões. A nível europeu, também, eu diria que, do meu ponto de vista, ficámos aquém. Poderíamos ter ido mais longe, não foi possível. Mas, seja como for, temos um conjunto de instrumentos e um conjunto de passos que vamos daqui para a frente fazer e ter uma definição muito clara do que é que vamos fazer. Primeiro, a senhora von der Leyen comprometeu-se a ter e a apresentar uma lei do clima. A lei do clima é o primeiro passo. Ela tem que ser apresentada no pacote dos 100 dias e visa consagrar exatamente a neutralidade climática em 2050. O que é que precisamos de fazer daqui até 2050 para alcançar essa neutralidade climática? O que é que temos que fazer agora em 2020? O que é que temos que fazer em 2030? O que é que temos que fazer em 2040? Portanto, temos princípios e temos a inclusão, temos um conjunto de metas intermédias para levar a cabo essa discussão. Depois temos o que se chama o Plano de Investimentos Sustentável para a Europa. E aí é fundamental, porque tudo isto, como diz também, e bem, necessita de financiamento. E necessita de financiamento público e privado. E, portanto, precisamos de ter este plano de investimentos com todos os países a querer participar nesta questão e temos que ter o banco, por exemplo, o BEI, a financiar de forma muito clara a necessidade desta transição que tem que ser feita. Para isso servirá também o Fundo para a Transição Justa. O fundo não está ainda definido na sua modalidade final, mas consideramos que esse é um instrumento muito importante para que se possa atingir a neutralidade carbónica sem deixar ninguém para trás. Temos aqui, obviamente, como eu disse no início, tudo isto nos traz coisas novas, são oportunidades extraordinárias em termos de tudo o que tem a ver com a ciência, com a tecnologia, com novas oportunidades de negócios, novas questões, reconversão, uma nova economia, mas temos muitos desafios pela frente e desafios que são também desafios sociais. Desafios sociais importantes, na medida em que toda esta reconversão vai exigir também uma reconversão dos trabalhadores em muitos setores. A economia circular é fundamental, mas há pessoas que dificilmente poderão ser reconversíveis ou reconvertíveis. Temos que ter aqui o fator humano, tem que estar no centro de tudo isto. Temos depois, como disse, o Pacto Europeu para o Clima, com todas as suas vertentes. Temos que ter um reforço do sistema do comércio de emissões. Temos que ter o instrumento do Banco Europeu de Investimento que ajude a alavancar outros financiamentos. Temos que ter financiamento adequado no quadro financeiro plurianual. Temos que ter as orientações políticas em todas as linhas de ação do programa da Comissão Europeia, ou seja, tudo tem que ter este fio condutor em todas as políticas, tem que estar o fio condutor da biodiversidade, do clima, do ambiente. E fala-se também na possibilidade de ter este Carbon Border Adjustment Fund ou uma, a ideia de ter aqui também alguma coisa ao nível da fronteira que crie um level playing field entre aquilo que a União Europeia vai fazer e o que os outros países estão a fazer ou a mobilização que possam ou não estar interessados em fazer. Isto faz-me dizer que em termos globais, em termos mundiais, a União Europeia se apresenta, neste momento, como a entidade com mais ambição, com mais programas, com mais capacidade de ação, com mais possibilidade de ser líder mundial em termos das alterações climáticas. Chega? Não sei. Vamos ver. Temos que ver até que ponto tudo isto poderá ser efetivamente concretizado, e isso depende da União, depende dos governos, mas também depende de cada um de nós como cidadãos. Muito obrigada.
Muito obrigado, Sra. Secretária de Estado. Dou agora a palavra ao Sr. Representante do Grupo Parlamentar do Partido Comunista Português, Sr. Deputado Bruno Dias, faz favor.
Muito obrigado, Sr. Presidente. Senhoras e Srs. Deputados, eu quero começar por cumprimentar a Sra. Secretária de Estado, Ana Paula Zacarias. É um gosto voltar a vê-la. E agradecer as informações que já partilhou com esta Comissão Parlamentar acerca desta reunião e das perspectivas, quer em termos de contexto, quer do que se pode esperar das próximas etapas para os vários pontos que já abordou até agora. Eu seguindo talvez, de certa forma, a ordem das matérias que tem vindo aqui a abordar, registamos que relativamente às alterações climáticas, eu gostaria de fazer apenas partilhar aqui um comentário que tem a ver e colocar uma pergunta sobre uma matéria que referiu mesmo agora. E uma referência que não podemos deixar de fazer, e é uma ressalva que é importante nestas discussões sobre energia e clima e a neutralidade carbónica, eu diria que o problema não é tanto a descarbonização, e muitas vezes não é isso que está em cima da mesa, o problema é a mercantilização do carbono. E essa é uma preocupação muito séria para nós. Porque quando nós verificamos, e são, do nosso ponto de vista, são legítimas as críticas e as preocupações que levantam a pergunta, mas então esse dito Green New Deal permite ou não permite poluir ainda mais, desde que haja dinheiro para isso? Essa é uma questão que nós não podemos ignorar. E é uma questão que levanta depois problemas ao nível das próprias assimetrias entre os países e entre as economias. Porque quando nós entramos nesta modalidade do mercado de carbono, ou do mercado das licenças de emissão de carbono, e quando falamos das principais potências económicas europeias e mundiais e da capacidade que podem ter para, inclusive, adquirir os direitos de outros países e outras economias a poluírem, estamos no mau caminho. E aquilo que está colocado em cima da mesa é o alargamento dessa filosofia de comercialização de licenças de emissão de carbono para outras vertentes da vida, nomeadamente na área dos transportes. Essa questão está colocada. Durante algum tempo nós tivemos o debate sobre estabelecer para as nossas águas territoriais, sim ou não, as chamadas zonas de emissões controladas em relação ao transporte marítimo. Isso é uma coisa completamente diferente de definir a capacidade que alguns países, ou algumas economias, ou algumas companhias de shipping possam ter em função da sua capacidade económica para poluir mais. E usar os combustíveis mais poluentes quando estão ao largo, prejudicando os pontos de passagem e as águas de passagem, como é o nosso caso, etc. Portanto, há aqui um aspecto que não pode deixar de ser referido. Por outro lado, uma pergunta que eu gostava de colocar, porque a Sra. Secretária de Estado, mesmo agora, referiu um aspecto muito importante também, que tem a ver com o tal Fundo para a Transição Justa. E referiu que não está definido na sua modalidade final. Eu gostava de lhe pedir qual é o ponto de situação que se pode definir ou estabelecer agora em relação àquilo que está colocado. Qual é o ponto de situação desta definição e deste quadro do Fundo para a Transição Justa? Não está finalizado. Neste momento, qual é o sentido do desenho que está a ser feito e qual é a posição de Portugal em relação a isso? E eu sublinho, aparece muitas vezes na fotografia a Polónia, mas não estamos só a falar da Polónia, como é evidente. Estamos a falar de grandes potências económicas da União Europeia, que geralmente têm o proveito e não a fama. Têm o proveito e não a fama, em relação a essas coisas do carvão, etc. Sobre O quadro financeiro plurianual, e a frase que a senhora Secretária de Estado refere, portanto, sintetiza tudo, não houve debate, isto agora passa para as mãos do Sr. Presidente do Conselho Europeu. Eu gostava de lhe perguntar se existe uma coisa, chamemos-lhe assim, um plano de trabalho, desculpa a falta de rigor, se existe alguma coisa próxima de um plano de trabalho que se prevê que seja seguido pelo Presidente do Conselho nestes próximos tempos, nesses tais contactos bilaterais. Pareceu-me ouvi-la referir a possibilidade de uma reunião extraordinária do Conselho em fevereiro portanto, com que horizontes e prazos poderemos estar aqui a olhar para a frente. E para terminar, Sr. Presidente, uma questão que tem a ver com o último ponto, que geralmente é aquilo que nunca se refere nos balanços, que é aquelas coisas dos outros assuntos. Porque há um conjunto de conclusões que têm a ver com, digamos, o relacionamento da União Europeia com as outras geografias do planeta, já houve pelo menos um caso recente de um chefe de governo de um Estado-membro que mencionava uma questão que é muito pertinente, que é a questão do reconhecimento da Palestina. Portugal preconiza a solução de dois Estados, a União Europeia preconiza a solução de dois Estados, Portugal e, no fundamental, a União Europeia só reconhecem um dos dois Estados que preconizam. Estamos perante uma situação de impasse cada vez mais insustentável, com problemas até bem sérios do ponto de vista até da segurança da região e de uma questão muito óbvia e muito básica, que é o direito à autodeterminação e à soberania e à liberdade de um povo. Portanto, a questão foi ou não colocada, que perspectivas é que existem para que essa questão seja colocada? Nós continuamos a dever isso à Palestina, porque a Assembleia da República aprovou essa posição e até agora não se concretizou o reconhecimento do Estado da Palestina. E peço desculpa voltar atrás, mas há um aspecto só que eu gostava de colocar para terminar mesmo sobre o Brexit, uma coisa telegráfica, tem a ver com aquilo que é nas conclusões referido como um convite à Comissão para estabelecer um plano de trabalho para que seja assumida, digamos, a competência das relações futuras com o Reino Unido após o Brexit. E eu queria só perguntar, qual é a perspectiva que Portugal admite, que o governo português admite, em relação a competências que deixe de ter ou dossiês que deixe de assumir para passarem para Bruxelas? Não sei se me faço entender, porque estas questões da relação bilateral entre Portugal e o Reino Unido não pode ser prejudicada ou eliminada num contexto de responsabilidades passadas com um país que passa a ser um país externo à União Europeia. Muito obrigado.
Muito obrigado, Sr. Deputado. E passo de imediato, descontá-lo-ei na segunda ronda, deixe lá. Passo de imediato à Sra. Secretária de Estado para responder.
Muito obrigada, Sr. Deputado Bruno Dias. Vamos lá ver. Em relação às questões ambientais, o mercado de carbono foi um instrumento que, de alguma maneira, se revelou útil, mas que, neste momento, será seguramente objeto de uma revisão. Eu acho que está em cima da mesa, para além de todas estas outras questões que têm a ver, por exemplo, com a agricultura, que têm a ver com a estratégia para a indústria, que têm a ver com o que se chama com a política de transportes. Todos esses elementos vão ter que ser revistos e fala-se já na revisão do CEL, portanto, de tudo o que tem a ver com o mercado de carbono. Vamos ter que fazer uma revisão em relação ao transporte marítimo, vai ter que ser revista também as questões relativas à aviação. Eu acho que isso está na linha do que a Comissão vai apresentar. Se será suficiente ou não, depois compete-nos a nós, cada Estado-membro, ter a ambição também necessária em relação a esta matéria. Porque estamos a falar da forma de como conciliar todas estas políticas, fazendo-as convergir para a questão climática. E uma delas será seguramente na área da agricultura, onde vamos ter muito trabalho também para fazer, onde já se vem fazendo muito por uma agricultura sustentável e onde teremos que continuar a trabalhar. As questões da energia, neste contexto, são fundamentais, quer pela eficiência energética, quer pelas energias renováveis.
e pela minimização daquelas que são as energias tradicionais, como é o carbono. E aqui entra o Fundo para a Transição Justa. Já existem um fundo chamado para a modernização, que é um fundo ao qual podem ter acesso, se não estão em erro, 6 países que são aqueles que são os maiores, que produzem a sua energia a partir de carvão. Temos que ver que estes países estão muito dependentes dessa fonte energética e estão também muito dependentes das importações de energia que fazem do seu grande parceiro ali ao lado, a Rússia, que nem sempre tem sido muito fiável neste fornecimento de energia e tem havido vários problemas em relação a isso. A ideia de que estes países, que são os países do carvão, terem que reconverter as suas indústrias para o aquecimento, para as indústrias, para tudo o que tem a ver com a utilização da energia, é fundamental. Mas este, do nosso ponto de vista, este fundo para a transição justa, não pode ser só para os grandes produtores, seja em termos de mineração, seja em termos das grandes indústrias, não pode ser só para eles. O fundo deve atender a todos os Estados-membros que têm que fazer ou já fizeram, a seu tempo, a sua transição. Portugal está, neste sentido, muito mais avançado, mas tem problemas específicos que são nossos e que fazem parte dessa transição. Por exemplo, a questão da desertificação ou da erosão marítima ou a questão ligada às nossas florestas são trabalhos que nós temos que fazer e que têm a ver com esta transição. Como é que este fundo depois se irá construir? Não resulta ainda claro. Queremos que ele seja, mais uma vez, um instrumento de coesão, que seja um instrumento de coesão, e é essa a razão pelo qual ele será gerido pela nossa comissária, não é? Porque é um instrumento de coesão, será gerido por ela. Portanto, em relação a qual é a ligação deste fundo com o quadro financeiro, com o orçamento, ainda não há clareza sobre isto, quanto dinheiro virá do quadro financeiro para dentro deste fundo e para como alavancagem, ou seja, como centro que poderá alavancar depois mais financiamento. Portanto, precisamos de ver como é que esta questão vai evoluir e acompanharemos muito bem, com muito cuidado, para que seja efetivamente uma transição justa para todos. Finalmente, em relação aqui aos pontos o que me falou do QFP, o Presidente do Conselho agora chamou a si, portanto irá daqui, durante o mês de janeiro, fazer estes encontros bilaterais, ou até encontros que ele também diz a nível de grupos de países, com posições mais ou menos similares, tentará estabelecer o que são as linhas vermelhas de cada país, com muita clareza, e depois ajustar, na medida do possível, apresentando uma nova proposta. Esperemos que essa proposta seja mais ambiciosa do que aquela que está em cima da mesa neste momento. Tem que ser necessariamente uma proposta que tenha um teto mais elevado do que aquele que existe agora, proposto pela Finlândia, que é 1,07% de tudo o que é do rendimento nacional bruto da União, portanto, abaixo daquilo que terá sido, do que foi a proposta da Comissão, com 1,11 ou 1,140, não é? Para ser mais detalhado, e que permita financiar efetivamente os programas europeus e melhorar e promover aquilo que é fundamental para a Europa, que é também a sua coesão. E é por isso que Portugal se tem batido e também ao nível da agricultura. Portanto, esperemos que sim, que daqui até setembro, ou daqui até fevereiro, se consiga encontrar uma proposta e em fevereiro o Conselho Europeu já possa pronunciar-se sobre essa proposta, de maneira a termos isto resolvido atempadamente para o início dos novos programas antes de 2021, claro.
Muito bem. Senhora Secretária de Estado, deixará a Palestina para a segunda ronda. Sim, senhora. Eu deveria dar agora a palavra sucessivamente aos representantes dos grupos parlamentares do CDS-PP e do PAN, que constato que estão ausentes, razão pela qual dou imediatamente a palavra à senhora deputada do LIVRE. Faz favor, senhora deputada Joacine.
Senhora, portanto, eu iria iniciar, porque como... deprimente para os e, obviamente, em especial a senhora se área testado. Ora, a União Europeia ela não andava, digamos assim, necessariamente numa onda que seja uma onda que olhe necessariamente para o impacto real, digamos assim, das uniões e das convergências políticas institucionais. Portanto, não, nós estamos numa época em que há ascensão de partidos e de ideologias, não é? Como a ótica faz isto ultraconservadora, misógina, com uma ótica que é igualmente uma ótica do capitalismo liberal e por ali fora, e era útil nós compreendermos se existe alguma estratégia da União Europeia para combater o avanço extrema direita, não é? E olhando para esta euforia ambientalista, e é euforia ambientalista porque há imenso tempo que se fala de ambiente, de desenvolvimento sustentável. Há anos e anos e anos que todos os anos se organizam conferências internacionais e por ali fora, e em que nunca houve um real investimento no combate às alterações climáticas. Os partidos políticos relacionados com a ótica mais ambientalista falam há anos e anos da necessidade de um investimento anual de 500 mil milhões de euros para o combate às alterações climáticas. práticas, não é? Portanto, se o que está refletido é um orçamento de 100 mil milhões de euros, significa que afinal esta euforia ambientalista não corresponde à necessidade de um real investimento. Falar ainda que na COP 25, não é? Houve uma ênfase alta na relação entre desenvolvimento sustentável e aí qual nomeadamente a igualdade de género, compreender se o executivo tem algum orçamento especificamente que relacione igual, não é, a necessidade do combate às alterações climáticas com uma maior necessidade de justiça social. E, em último, saber ainda se a ideia de um salário mínimo europeu se irá efetivamente a e entender se o salário mínimo nacional e se o aumento que o executivo considera nacionalmente está refletido com essa outra de um salário europeu.
Obrigado, senhora deputada. Senhora secretária, faz favor de responder.
Muito obrigada, senhora deputada Joacine Moreira. Levantou aqui alguns pontos que são importantes e que têm que efetivamente ser vistos em conjunto. Em relação ao clima, não há dúvida que as políticas climáticas têm que estar coerentes e em coerência com todas as outras políticas que a União vai ou está a implementar. Tem que estar em coerência com a política externa da União. Temos que saber o que fazemos em relação a esta matéria, seja como diplomacia pública, seja como trabalho junto de outros países que são nossos parceiros, ver como é que podemos melhorar essas parcerias. Portanto, a nível de política externa há um elemento central para as políticas climáticas. Também há um elemento central na área das políticas sociais. Sem dúvida nenhuma, sejam elas as políticas de género ou sejam elas as políticas de justiça social. A Presidente da Comissão referiu que quer lançar um novo programa, um novo olhar sobre o pilar europeu dos direitos sociais.
e, portanto, voltar a revisitar as questões da igualdade de género, ver como é que as duas políticas se entroncam, o que é que podemos fazer em termos de igualdade de género, o impacto que isso tem nas políticas climáticas e vice-versa. E depois, em relação às questões sociais, não há dúvida que ela própria referiu a ideia de trabalhar sobre a possibilidade de um salário mínimo europeu, obviamente tendo em atenção as circunstâncias nacionais e as circunstâncias de cada país, mas a ideia deste salário mínimo europeu ser um novo elemento que seguramente virá a ser discutido. A presidência portuguesa da União Europeia terá muito, durante a presidência, iremos discutir muito estas questões sociais. E eu acho que poderemos chegar aqui a um trabalho interessante sobre esta matéria quando chegar a nossa presidência. E aqui respondo um pouco também ao que o Sr. Deputado Bruno Dias falava há pouco. Ou seja, durante a presidência portuguesa da União Europeia, nós vamos ter aqui dois grandes dossiês de transição. A transição climática e a transição digital. Ambos dossiês trazem enormes e abrem a porta a enormes oportunidades, mas também trazem desafios enormes ao nível social. E temos que olhar para eles com muita atenção, e essa é uma das preocupações também desta Comissão Europeia, e provavelmente, na altura da nossa presidência, estarão em cima da mesa alguns desses dossiês sociais. Queremos aproveitar esse momento e usar a nossa presidência como um momento para refletir sobre essas políticas e sobre as questões sociais e o impacto que quaisquer das duas transições vai trazer à sociedade, vai trazer em relação à igualdade de género, vai trazer em relação às questões da justiça social. Quanto ao financiamento, pois efetivamente aqui nas conclusões diz-se que o BEI, o Banco Europeu de Investimento, tenciona apoiar um investimento no valor de 1 bilhão de euros no domínio da ação climática e da sustentabilidade no período de da próxima década, 2020-2030. Não é suficiente, claro que não é, vai ser preciso mais. Vamos ter que combinar este investimento com o investimento que está a ser feito a nível de cada um dos Estados-membros para alcançar os resultados. Vai ter que ser combinado com o dinheiro do orçamento da própria União e com a ação das empresas e com a ação dos privados, que vai ser também muito importante. Uma última palavra em relação à sua primeira questão relativa aos populismos, relativa às questões relacionadas com a desinformação. Esse é outro dossiê que a Comissão Europeia nos disse já que vai continuar a trabalhar. Eu tive uma reunião muito interessante com a Comissária Jourová, que é a pessoa que vai levar à frente este debate, que vai estar centrado nas principais questões, que são a questão eleitoral, ou seja, prevenir que as eleições nos nossos Estados-membros sejam de alguma forma afetadas por sistemas ou por questões relativas à cibersegurança, e por outro lado, trabalhar nesta questão da desinformação, trabalhar para fazer com que a mentira e a utilização destas deepfakes e destas formatações e destas questões tecnológicas que hoje são utilizadas para destruir os factos, que isso não seja um motivo de que vá perverter a nossa ordem democrática. Temos que ter aqui um equilíbrio muito claro entre o que é a liberdade de expressão e garanti-la, e garantir a liberdade e a independência dos meios de comunicação, sem dúvida, mas também temos que trabalhar com as plataformas digitais e com todos aqueles que queiram acompanhar esta luta contra a desinformação, que é fundamental. E aí também entram outras áreas mais amplas, como a da luta contra as ameaças híbridas, que é um conceito muito amplo, muito extenso, e que Portugal também aí vai ter que trabalhar em conjunto com os outros Estados-membros para encontrar soluções para essas matérias que põem em causa, sim, os fundamentos da nossa democracia. Muito obrigada.
Muito obrigado, Sra. Secretária de Estado. Concluímos assim a primeira ronda. E passamos de imediatamente à segunda. Recordo que Cada grupo parlamentar tem agora 4 minutos, cabendo à senhora Secretária de Estado um idêntico período para responder no final. Não haverá, portanto, respostas individuais, haverá uma resposta em conjunto. Dou assim a palavra ao representante do grupo parlamentar do Partido Socialista, que é...
Sr. Presidente, eu gostaria de informar que é dividido este tempo entre a Sra. Deputada Edith Estrela e a Sra. Deputada Isabel Rodrigues, por favor. Muito obrigada.
Muito obrigada.
Aos seus 2 minutos.
Muito obrigada, Sr. Presidente. Cumprimentar a Sra. Secretária de Estado e agradecer as informações muito úteis e claras que já nos trouxe. E, de facto, o mundo mudou muito estamos confrontados com novos desafios. E, como dizia o grande chefe índio, está tudo ligado. A terra não nos pertence, tomámo-la de empréstimo aos nossos filhos. E por isso é que muito mais teve o governo quando definiu como prioridades combater as alterações climáticas, enfrentar a dinâmica demográfica, liderar a transição digital e reduzir as desigualdades. E, de facto, tudo está ligado, como já se viu até aqui durante este debate. Em relação às alterações climáticas e em relação à COP de Madrid, todas as COP são decepcionantes. E esta não fugiu à regra, talvez mais decepcionante porque a situação de emergência se acentua. E, portanto, quando nós esperávamos que houvesse, de facto, um avanço, claro, a verdade é que não houve. Mas há uma janela de esperança. Eu gostei muito do discurso da nova Presidente da Comissão Europeia, que gerou boas expectativas. Espero que haja coragem política para tomarem as decisões que se impõem, designadamente, também já referiu a Senhora Secretária de Estado, em relação à aviação, em relação ao transporte marítimo e também em relação ao transporte individual. E aí também é preciso interpelarmos-nos, saber se estamos de facto disponíveis para alterar os comportamentos, mudar os hábitos, enfim, tudo aquilo que é esforço também individual e que deve ser feito. A minha pergunta, e termino para que o tempo também seja para a minha colega, pergunto o seguinte, em relação ao que se discutiu e que no último Conselho, ficou de fora o compromisso individual de cada Estado-membro. E, portanto, ficou o global apenas da União Europeia. Será que em relação à lei do clima, isto não é pedir-lhe que faça futurologia, mas será que em relação à lei do clima nós vamos ter metas vinculativas por Estado-membro ou é apenas em relação à União Europeia? Porque se não for por Estado-membro, quer dizer, ficamos na mesma. E depois também perguntar se vai haver trabalho até junho, até o Conselho de Junho, para que possa haver, de facto, uma significativa evolução que dê resposta aos problemas com que nos confrontamos. Muito obrigada.
Muito obrigado, Sra. Deputada. Dou agora a palavra à Sra. Deputada Isabel Rodrigues para que use bem os seus minuto e 15 segundos.
Muito obrigada, Sr. Presidente. Cumprimento a Sra. Secretária de Estado, as senhoras e os senhores deputados. Eu vou tentar ser breve, sem prejuízo de todas as questões importantíssimas que foram aqui hoje colocadas pelas senhoras e pelos senhores deputados e dos esclarecimentos muito úteis que a senhora secretária de Estado prestou. Eu vou centrar-me mais na questão do quadro financeiro plurianual. Eu devo dizer que ao ler as conclusões, elas são muito vagas. E obviamente que de tão vagas que eram, apenas se podia apontar para as negociações com vista à obtenção de um acordo final. E as minhas preocupações foram reforçadas por aquilo que a senhora Secretária de Estado teve a oportunidade de transmitir aqui, o facto de não ter existido debate e aquilo que já sabíamos, que é a existência de posições muito distintas relativamente a esta matéria. E como compreenderá, eu tendo sido representante do país naturalmente nos termos da Constituição, mas tendo sido eleita pelo círculo eleitoral dos Açores, A nós preocupa-nos muito particularmente a política de coesão e a política agrícola comum. Ouvimos atentamente o Sr. Primeiro-Ministro no último debate de quinzenal e no debate preparatório. Eu gostaria aqui de afirmar que os deputados eleitos pelo PS, pelo Círculo dos Açores, estão em total sintonia com o Sr. Primeiro-Ministro e com aquilo que ele referiu relativamente ao facto da política de coesão e a PAC não poderem ser as variáveis de ajustamento do orçamento europeu. E gostaria também de sublinhar que estes mesmos deputados do PS entendem que a política de coesão e a política agrícola comum têm que ser encaradas com políticas de investimento, não apenas porque disso depende a aproximação às médias comunitárias, mas depende a própria prossecução dos objetivos estratégicos definidos pela União. Nesse sentido, eu gostaria de lhe colocar duas questões. Uma, se acha que é possível inverter a tendência da negotiating box apresentada pela presidência finlandesa e que tendências e que alianças é que podemos esperar para além, obviamente, do grupo dos amigos da coesão e se acha que está salvaguardado o apoio às RUP no quadro desta negociação. Muito obrigada.
Em nota do tempo que foi ultrapassado, Sr. Deputado. Dou agora a palavra ao Sr. É o Sr. Deputado Duarte Marques, em nome do Grupo Parlamentar do PSD. Faz favor.
Muito obrigado, Sr. Presidente.
Ai, não, Sr. Deputado, depende
tudo junto, razão, tudo junto. Senhoras e senhores deputados, senhoras e senhores deputados, é curioso estarmos aqui a discutir a desinformação dos decisores políticos num dia em que é apresentado um orçamento de Estado, que é também uma prova de alguma desinformação ou de manipulação, no nosso entender, de expectativas criadas às pessoas. E nós não devemos olhar só para a desinformação que se passa lá fora, devemos olhar também para a desinformação que se passa, muitas vezes, no nosso próprio país. Eu tinha três ou quatro questões muito concretas que lhe queria colocar sobre um mecanismo para a transição justa e para nós não basta proclamar, não basta dizer que Portugal é o primeiro país a assumir o objetivo. Isso para nós é importante, mas não diz muito pouco, até porque promessas. Estamos um bocadinho fartos e de promessas não cumpridas. É só, há uma dúvida que devo colocar e vários deputados já falaram sobre isso, mas eu penso que ninguém colocou esta questão, ou pelo menos a Sra. Secretária de Estado não respondeu desta forma à nossa dúvida, que é, no documento da Comissão Europeia que é apresentado, fala-se já no cofinanciamento. E essa parte não está definida. Ou seja, Portugal, os países, os Estados-membros, terão que entrar no cofinanciamento, mas com recurso a que fundos? Está previsto alguma percentagem, sendo um instrumento da Comissão Europeia? É o habitual, são chamados os tais 15%, 20%. Há alguma decisão ou orientação sobre isso? Este detalhe era engraçado. Sobre o quadro financeiro plurianual que está a ser negociado, há uma matéria que nós não podemos deixar de dizer, e esta é a primeira audição deste mandato, é que este processo começou mal, e até antes da sua vigência ou regência como secretário de Estado, há um erro capital do Governo e que nós temos que lembrar sempre, porque apesar de agora a senhora secretária de Estado falar nos amigos da coesão, o PSD ao longo de 4 anos alertou aqui que este Governo desleixou a preparação da negociação da proposta da Comissão, só reuniu o grupo de amigos da coesão já no seu mandato e se calhar já muito próximo das propostas apresentadas, o Governo andou a negociar e a fazer várias apresentações e cimeiras com o grupo de países do Sul que têm interesses diferentes do português, talvez com algum preconceito em relação ao grupo de Visegrado, que tem países que têm a mesma ambição e a mesma necessidade dos fundos da coesão e de outros problemas europeus que Portugal também necessita, e durante muito tempo nós não demos a devida importância a esse grupo. Foi esse grupo que nos permitiu, no passado, no quadro financeiro anterior, juntar todos para fazer pressão. Sr. Secretário, há uma pergunta que faço muito concretamente. Como é que um país tem uma execução tão baixa para aquilo que são as nossas necessidades, e não comparemos com outros, porque Portugal tem uma execução baixa de fundos europeus, quando é um país que depende de 85% do seu investimento público de fundos europeus, também que legitimidade é que tem para querer exigir mais no Fundo de Coesão? Nós achamos que deve exigir mais, mas perceba que para Portugal vai um bocadinho ao pé coxinho. Sobre o instrumento orçamental para a convergência e a competitividade, eu queria fazer aqui uma questão muito clara e muito concreta, que é o seguinte. Na minha opinião, esta situação entre Centeno e António Costa foi mais um teatro que outra coisa, porque nós não temos dúvidas que quem explica a estratégia financeira europeia ao Primeiro-Ministro é o seu Ministro das Finanças. Até porque o Primeiro-Ministro não é conhecido como um grande especialista em finanças. E para nós isso é uma peça de teatro. E a pergunta que eu faço é muito concreta. Quem representou Portugal na reunião do Eurogrupo que aprovou esta proposta? Imagino que tenha sido Ricardo Mourinho Félix, que após a nomeação de Centeno para Presidente do Eurogrupo, é ele que representa Portugal. E eu gostava de saber qual é que foi a sua posição. Se é a mesma posição que tomou o Primeiro-Ministro na Cimeira no Conselho, se lá concordou com Mário Centeno, que aqui é o seu chefe, isso para mim é importante, para nós é importante percebermos o que aconteceu. Para terminar, sobre a presidência portuguesa tenho duas questões. Tenho uma questão muito concreta, Sra. Secretária de Estado. É se o Governo já definiu quem são os pontos de contacto na administração pública portuguesa para a presidência portuguesa. Que eu recordo, é uma presidência de Portugal, não é uma presidência do Partido Socialista. Eu faço esta pergunta por uma razão muito simples. A senhora Eurodeputada Margarida Marques, sua antecessora no cargo, fez muita questão de partilhar e divulgar que tinha recebido a convite dela um grupo de funcionários da administração pública portuguesa que irão ser os pontos de contacto dos seus ministérios para a presidência portuguesa do Conselho. Eu não quero saber se foram com autorização ou não das suas respectivas tutelas, porque para mim estes funcionários não têm culpa ou responsabilidade de nada. Eu só quero é saber se a senhora Secretária de Estado deu esta lista à sua antecessora, porque eu sei que não a deu ao resto dos deputados, pelo menos os do PSD, se é uma irresponsabilidade da própria eurodeputada ou o que é que aconteceu. Porque o PSD não recebeu a lista destes pontos de contacto. Os eurodeputados do PSD não foram tidos nem achados nisto. Que eu saiba, também não foi a Reper que organizou isto, porque isto foi a convite da própria eurodeputada. Para nós é muito estranho, ou é uma aldrabice pegada, ou é um abuso de poder, ou então é o Partido Socialista a considerar que a presidência da União pertence ao Partido Socialista e não pertence a Portugal. E eu não gostava de envolver nesta história, porque imagino que não tenha responsabilidade nenhuma neste assunto. Muito obrigado. Mas gostava que me respondesse a esta questão, por favor.
Obrigado, Sr. Deputado. Dou agora a palavra à Sra. Deputada Beatriz Dias, do Grupo Parlamentar do Bloco de Esquerda, por favor.
Muito obrigada, Sr. Presidente. Boa tarde, Sra. Secretária de Estado. Boa tarde a todas e todos. Eu gostava de trazer um assunto que acho que ainda não discutimos o suficiente e queria ter mais informação relativamente aos refugiados. Portanto, a União Europeia trata este assunto dando-lhe um título de uma crise, a crise de refugiados. No entanto, pensando que se tratam de pessoas e são pessoas que procuram os países da União Europeia para viver à procura de melhores condições de vida, de condições de segurança, nós devíamos pensar nas estratégias e na forma como nós vamos acolher os refugiados e como é que vamos garantir a sua efetiva inserção nas comunidades de acolhimento. Sabemos que existem barreiras que impedem o acesso destas pessoas aos países da União Europeia e muitos deles ficam retidos em campos de refugiados, principalmente na Turquia e na Grécia, sendo que os campos gregos são aqueles que, onde a maior parte, onde existem muitos problemas. Nós sabemos que os campos têm, há muito, foram ultrapassadas as capacidades de acolhimento, campos de refugiados que foram concebidos para receber 3.100 pessoas, recebem atualmente cerca de 5.000, e os campos informais nas suas proximidades recebem cerca de 2.100 pessoas, portanto temos campos que foram pensados para receber 3.100 pessoas, com, neste momento, uma lotação que ultrapassa as 7 mil pessoas. E também, no total, existem campos onde a capacidade máxima é de 6 mil pessoas e têm, neste momento, aproximadamente 32 mil pessoas. Portanto, que é um problema que tem um impacto enorme nas condições de vida das pessoas que lá se encontram, principalmente no que concerne às condições de saúde e de segurança. Num relatório que foi feito sobre o campo de Lesbos, foi referido que 2/3 dos imigrantes e dos refugiados que lá se encontram não se sentem seguros. Em janeiro deste ano, foi noticiado a morte de um refugiado camaronês no campo de refugiados de Mória por falta de cuidados de saúde. Portanto, e estas faltas de cuidados de saúde saúde foram associados às temperaturas baixas que se têm sentido nestas ilhas. A pergunta que lhe faço, Sra. Secretária de Estado, é que políticas públicas vão ser adotadas para, por um lado, promover o acolhimento de refugiados e, para o outro lado, garantir a solidariedade com o governo grego, que considera que esta solidariedade não tem sido acautelada pelos restantes países europeus e que a Grécia é entendida pelo resto da Europa como um parque de estacionamento onde os refugiados são colocados sem condições. Outra pergunta que ainda articula com esta e outra consideração tem a ver com as organizações não-governamentais que têm tido um papel fundamental no resgate e salvamento de pessoas no Mediterrâneo. Nós sabemos que o Mediterrâneo tem sido a porta de entrada de muitas pessoas que procuram a Europa precisamente para procurarem melhores condições de vida, fugirem às situações de guerra e de conflito que existem nos seus países e também muitos deles para encontrarem, fazerem face às alterações, portanto são desalojados resultantes das alterações climáticas. Neste mar morreram 17 mil pessoas em menos de 5 anos, portanto é um número muito grande de mortes no Mediterrâneo. Estas organizações não-governamentais têm tido um papel fundamental na denúncia de crimes cometidos contra os direitos humanos dos migrantes e dos refugiados. No entanto, apesar deste papel, muitos deles enfrentam acusações de auxílio à imigração ilegal. E eu quero saber como é que a União Europeia está a lidar com esta situação, ou seja, como é que vai responder e garantir a proteção destes ativistas e não só destes membros das organizações não-governamentais que têm um papel fundamental para nos trazer o conhecimento sobre as condições em que estas pessoas vivem e também sobre os crimes que são cometidos em alto mar. Para além disso, também eu queria saber se está previsto um programa de inclusão dos refugiados nos países de acolhimento, ou seja, quando chegam à União Europeia, nós sabemos que muitos países respondem a esta procura criando muros, mas nós queremos efetivamente que estes muros sejam derrubados e que a Europa desenhe políticas públicas e tenha um programa de efetivo acolhimento de refugiados, reconhecendo o contributo que estes têm para o saldo demográfico da União Europeia, para a sustentabilidade do sistema de segurança social e também da importância da implementação deste plano para combater o discurso de ódio e a estigmatização que os migrantes estão sujeitos e também a falar um bocado sobre os critérios de Dublin que têm impedido o reagrupamento familiar e o realojamento dos refugiados e dos migrantes. Muito obrigada.
Muito obrigado, Sra. Deputada. Dou de imediato a palavra ao Sr. Deputado Bruno Dias.
Muito obrigado, Sr. Presidente, Srs. E Srs. Deputados. Sra. Secretária de Estado, eu não vou acrescentar temas, digamos assim, ao que está em cima da mesa. Quando eu há pouco me referia ao ponto do Brexit, e a questão que eu colocava tinha a ver com o tal mandato abrangente para as futuras relações com o Reino Unido. Isto não é uma questão que tenha aparecido agora, de repente, o facto de se tratar de uma perspectiva de um país que será um país externo à União Europeia, mas para além daquilo que a Sra. Secretária de Estado falava há pouco sobre o plano de contingência e o desejo de que ele não seja necessário, as relações bilaterais e o acompanhamento às futuras políticas migratórias, etc., são aspectos em que Portugal se deve empenhar, naturalmente, de uma forma muito, muito, muito atenta e ativa. Por outro lado, a questão que eu tinha colocado sobre esta incoerência, eu quase diria hipocrisia, de se defender e preconizar no Parlamento Internacional uma solução de dois Estados e reconhecer apenas um deles, tinha a ver também com esta situação da União Europeia, também tinha em conta não apenas o ponto, digamos, das relações externas da União Europeia no final da agenda deste Conselho, mas também o próprio Conselho de Negócios Estrangeiros que se realizou no dia 9 e, portanto, as interações no plano dos debates entre uma coisa e outra. Para terminar, Sr. Presidente, para equilibrar a gestão do tempo, eu gostava de colocar uma questão, eu diria, mais de substância política sobre o quadro financeiro plurianual. E que tem a ver com isto. Para muitas pessoas, a proposta da Comissão era um ponto de partida para um trabalho no sentido de melhorar as perspectivas. E, portanto, ia ser mais uma daquelas ocasiões que geralmente aparecem sempre no início de cada processo negocial dos quadros financeiros plurianuais, que é, vai, não se preocupem que isto está assim, mas isto vai melhorar, isto agora temos que nos empenhar a sério para melhorar. E a minha pergunta é se nós podemos estar numa situação em que o que aconteceu com a proposta da presidência finlandesa e o trabalho que agora está atribuído ao Sr. Presidente do Conselho Europeu vai ter o condão de tornar bom aquilo que era mau. Ou seja, nós estamos ou não perante uma situação em que para alguns países, para alguns governos, para alguns agentes no contexto da negociação europeia, aquilo que era o ponto de partida que não se deveria aceitar e se deveria avançar para outro quadro, para outro objetivo, passa agora a ser o objetivo ele próprio, no sentido de não se perder tudo. Para nós seria uma coisa naturalmente trágica. Muito obrigado.
As negociações têm essas... Sim, senhor, sou deputado.
Obrigada,
de qualquer modo, tem 20 minutos para o fazer.
Muito obrigada, Sr. Presidente. Talvez começasse pela questão da migração. Hoje o Sr. Primeiro-Ministro estará em Sanos a visitar o contingente de Portugal na Frontex, verá também o campo de refugiados, portanto... Portugal tem tido sempre, nesta matéria dos refugiados e da política de asilo, tido sempre uma posição proativa e sempre de acolhimento e de uma necessidade de melhorarmos este sistema a nível europeu. Agora, que este é um tema absolutamente divisivo na União, também sabemos. Precisamos de encontrar soluções pragmáticas que tragam todos os Estados-membros a esta solução, porque enquanto não encontrarmos uma solução que possa ser importante e útil para todos, não vai haver uma solução. E nós precisamos de todos, cada um com aquilo que possa dar ou disponibilizar. Este vai ser um dos grandes desafios da nova comissária sueca, a comissária para os assuntos internos, que vai ter que pôr de pé uma nova política para a migração, que tenha em atenção os três pilares, ou seja, a relação com os países de origem e de trânsito de onde vêm os migrantes, sobretudo ver como é que vamos implementar esta nova parceria com a África, que é fundamental neste domínio. Depois, o que é que vamos fazer com o Frontex, o que é que vamos fazer com a nossa fronteira, para que a nossa fronteira seja uma fronteira segura para a Europa, porque todos os países querem ter fronteiras seguras, mas também uma fronteira que não se transforme realmente num enorme caixão. Ninguém quer isso, ninguém pode aceitar uma situação dessas. Todos precisamos de trabalhar para que essa fronteira seja uma fronteira segura para os que buscam um novo caminho, para que buscam uma nova possibilidade de vida na União Europeia, mas também que seja segura para a própria União. E, finalmente, precisamos de encontrar maneiras de promover o acolhimento das pessoas que aqui chegam e precisamos de encontrar formas para que a inserção das pessoas se faça da maneira correta. Não é fácil, é uma política complexa, difícil, até agora muito divisiva. Precisamos de nos sentar mesmo para encontrar o caminho certo para tudo isto, que depois também põe em causa a própria fundamento da União em relação a Schengen. Se não há liberdade de circulação, se os países começam a fechar as suas fronteiras internas, onde é que nós vamos parar? Portanto, é mais uma vez uma daquelas questões, como dizia a senhora deputada há bocadinho, em que tudo está absolutamente interligado. Quanto a outros pontos, vamos lá ver, o QFP. O senhor deputado tem toda a razão, eu acho que todos tememos isso. Todos tememos que a primeira proposta que foi apresentada da Comissão Europeia, em que Portugal se empenhou em melhorar à partida e mesmo antes dela ser apresentada, estávamos a tentar que ela, já quando fosse apresentada, já tivesse alguns dos elementos que nos fossem favoráveis. Mesmo assim, nós sempre dissemos que essa proposta não é boa e não é justa.
e que precisa de ser melhorada. Agora, o que nos aparece com a proposta finlandesa é ainda menos, sobretudo como teto. Digamos que a proposta tem um aspecto que nos é favorável, que é o equilíbrio entre os três pilares, ou seja, o equilíbrio entre a política agrícola comum, a política de coesão ou as diferentes programas da coesão e as outras políticas, as novas, que, para as quais nós também dizemos sempre, também a coesão, também a agricultura são políticas novas, porque, vamos e venhamos, de onde é que vai sair grande parte do financiamento para as alterações climáticas? 40% vai sair da política agrícola comum. É a política agrícola comum que vai financiar em 40% as alterações climáticas. 27% sairá do orçamento da coesão. Portanto, não são políticas antigas, além de que são políticas que estão muito próximas dos cidadãos e trazem os cidadãos à União. Portanto, isto é o que nós temos vindo a dizer desde o início. E não creio, Sr. Deputado, que tenhamos começado mal. Sempre começámos por aqui. E agora, a ideia da União com os países da coesão, nós juntámos-la a ela imediatamente após a primeira reunião que foi feita. A primeira reunião dos países da coesão foi feita em Bruxelas e eu estava lá. E depois continuámos, fomos, inclusive organizámos um jantar de trabalho, acho que foi um jantar, com os colegas todos dos países da coesão e continuaremos a trabalhar nesta matéria e é muito possível até que, se for o caso, possamos vir a organizar nós próprios também uma destas reuniões, se afigurar que é necessário. O Sr. Primeiro-Ministro foi à reunião de Praga e, portanto, temos-nos batido em conjunto com os outros países que estão na mesma linha e mais, temos conseguido trazer mais países a essa lista, ou seja, nesta reunião de Praga teve a Itália e esteve a Espanha, que não tinham estado em reuniões anteriores. Vai ser difícil? Vai ser duro? Vai. Isto vai ser uma batalha complicada. Porque há países com interesses, mesmo dentro do grupo dos amigos da coesão, há gente com interesses muito diferentes dos nossos. Nós queremos uma solução justa para a questão da coesão. Temos uma questão fundamental que é o desenvolvimento rural, que para nós é central. Para outros, não tanto. O nosso grande amigo em relação à questão do desenvolvimento rural é a Finlândia, por exemplo, que é um país onde o desenvolvimento rural tem um aspecto muito relevante. Portanto, nós temos que nos posicionar, sim, com os amigos da coesão, sem dúvida nenhuma, mas também com todos aqueles em quem, em algum dossiê, nós tenhamos afinidades para, ponto a ponto, irmos trabalhando sobre elas. Quanto ao BIC, continuo a achar que o BIC, o famoso instrumento para a convergência e para a competitividade, é e sempre foi um instrumento muito importante para Portugal. É do ponto de vista até simbólico, não pela sua dimensão. O instrumento é relativamente pequeno, mas pela sua dimensão, enquanto possível base para um orçamento da zona euro, ao qual possam vir no futuro, através de um acordo intergovernamental, os países a atribuir maior financiamento, é fundamental mantê-lo. E essa foi a nossa posição desde sempre. Não gostamos do desenho, achamos que não está bem, sempre achamos que não deveria ser daquela forma, mas queremos mantê-lo. E, portanto, acabamos por aceitar a versão com a qual ele saiu de dentro do Eurogrupo. Agora, uma vez que ele se transfere daqui para a negociação do quadro financeiro plurianual, é o momento para dizer que queremos mudar. Não nos convém assim. E não dizemos só nós, há outros países que seguramente estarão connosco nesta batalha para que este instrumento também seja efetivamente um instrumento de convergência, para lá de ser um instrumento de apoio à competitividade. Portanto, isto continuaremos a trabalhar com ele. O mecanismo para a transição justa, neste momento, ele tem uma base de 35 milhões de euros. 35 é o que está, mas isto pode estar sujeito a outras alterações. Uma base de 35 milhões de euros, dos quais viriam 15 milhões de dentro do orçamento da coesão e viria um reforço suplementar do lado do programa InvestEU, que traria os outros 20 milhões. Chega, Não sei, precisamos de alavancar isto depois com dinheiro do Banco Europeu de Investimento. Vai ser assim? Não sei. Vamos, isto agora ainda vai ser sujeito, obviamente, à negociação para ver como é que estes 15 mil milhões da coesão entram. De onde é que eles se entram aqui? De algum lado têm que sair. Espero que não saiam dos envelopes nacionais. Portanto, vamos ver como é que se vai, como é que estes 15 mil milhões que vêm da coesão entrarão dentro. Se entrarem da coesão, isto significa, como perguntava o Sr. Deputado Duarte Marques, os cofinanciamentos serão similares aos programas da coesão. Portanto, se ele é um programa de coesão, haverá também cofinanciamentos na ordem dos 30%, 25%, 20% é o que estamos a negociar. E esse é outro ponto fundamental da nossa posição no quadro financeiro plurianual, que é que os níveis de cofinanciamento, as taxas de cofinanciamento, se mantenham ao nível atual, porque senão inviabilizam muitos dos nossos, a execução de muitos dos nossos programas.
Secretária, peço desculpa, não queria interromper, mas apenas para fazer uma pequena correção, eu disse que a senhora teria 20 minutos, mas na realidade tem 16.
Muito bem, pronto. Então, mas... ainda no quadro do QFP, para responder à senhora deputada que me colocou muito bem esta questão das RUP, das nossas regiões ultraperiféricas, para dizer que fizemos aqui há umas semanas uma reunião com o secretário de Estado dos Assuntos Europeus de Espanha e de França, juntamente com os presidentes de todas as regiões ultraperiféricas, fizemos-la em Bruxelas, na nossa REPER, exatamente para visibilizar, para dar visibilidade às nossas regiões ultraperiféricas. Num momento em que, quando foi introduzido no Tratado de Lisboa a questão das regiões ultraperiféricas, era claro, hoje, há muitos Estados-membros que não sabem o que são as regiões ultraperiféricas, que têm dificuldade em entender porque é que elas têm determinadas especificidades. Temos que fazer um esforço de diplomacia pública, explicar bem aos outros Estados-membros também a especificidade dessas regiões e não só o facto, muitas vezes é dito, são regiões muito frágeis, longínquas, que precisam de apoio. Não. Essas regiões são fundamentais para aumentar a capacidade geoestratégica da União Europeia. São regiões que estão espalhadas por todos os oceanos, a Guiana, a Reunião, a Martinica, do lado francês, os Açores, a Madeira, criam uma capacidade de ação e de intervenção da União Europeia que é muito superior àquilo que seria só a nossa reduzida dimensão continental. E, portanto, continuaremos, sim, a bater-nos pelas RUPs e fazer com que as coisas possam ir na direção que o Sr. Presidente, quer da Região Autónoma da Madeira, quer dos Açores, nos têm indicado e com quem temos a trabalhar. E, portanto, temos continuado a trabalhar nessa matéria. Quem mais? Mandato abrangente. Diz-me aqui o meu colega que o Primeiro-Ministro não foi a Bratislava em 29 de novembro por causa da votação do orçamento na altura do ano passado. Portanto, não foi essa a razão pela qual o Sr. Primeiro-Ministro não foi a Bratislava, mas foi desta vez a Praga. Quanto ao mandato abrangente para o Brexit, o mandato vai ser criado um grupo de trabalho. Em princípio será presidido por um belga, Didier Seuss, e o senhor Michel Barnier ficou como o próximo negociador, ou seja, ele próprio brincava um pouco com a coisa e dizia: eu fui o negociador do divórcio, serei agora o negociador do novo casamento. Mas, ou das partilhas, talvez, ou da regulação do poder paternal, mais isso. Seja como for, a ideia é que o Sr. Michel Barnier, é o nosso assessment, é que ele fez um excelente trabalho até agora, dando informação sempre aos Estados-membros, em grande transparência, sobre o que é que era, o que foi o quadro da negociação da separação. E isso foi muito importante. E foi isso que manteve a unidade dos Estados-membros. Nós precisamos de assegurar que nesta relação futura nos mantemos unidos. Porque só isso é que nos garante que tenhamos um bom acordo, seja um acordo comercial, sejam os outros acordos, que eles sejam favoráveis à União e aos seus Estados-membros. Portanto, o mandato terá que ser, naturalmente, um mandato abrangente. Mas esse mandato, inicialmente, vai centrar-se na questão do acordo comercial. E depois, aos poucos, os mandatos serão decididos e discutidos com todos os Estados-membros à medida que a relação e que os trabalhos vão avançando. E posso lhe garantir que, do ponto de vista nacional, dada a relação que temos com o Reino Unido, seguramente continuaremos a trabalhar nestas matérias, por exemplo, em matéria de segurança social e outras questões, que continuaremos a trabalhar diretamente com o Reino Unido em tudo aquilo que estiver, obviamente, sempre nos parâmetros da negociação que está a ser feita com a União Europeia. Apenas uma palavra, eu não vou falar da Palestina porque não foi discutido realmente no Conselho. Houve dois pontos que foram discutidos, a relação com a Rússia e a relação com a Turquia. Não temos tempo para falar disso aqui agora em grande linha, mas eu acho que a relação com a Rússia e, sobretudo, a evolução positiva do processo de Minsk e do acordo de Minsk e do processo que levou a que se pudessem sentar em Paris representantes da Rússia, representantes da Ucrânia, a França e a Alemanha, e que isso seja finalmente uma narrativa de sucesso, isso é fundamental para a União. É preciso que dê fruto esse agora a reunião de Paris. Quanto à Turquia, temos uma situação bastante complicada, sobretudo para os nossos parceiros em Chipre, que veem a sua zona económica exclusiva a ser, enfim, perfurada à procura de hidrocarbonetos naquilo que eles acham e entendem ser a sua zona económica exclusiva. É complicado, é uma situação difícil. Sobretudo este memorando de entendimento que foi feito entre a Turquia e a Líbia e que define uma jurisdição marítima no mar Mediterrâneo que viola os direitos soberanos de Chipre e, portanto, precisamos, e de outros países, não só de Chipre, portanto, aquilo é a própria Grécia vê os seus direitos marítimos e é preciso, neste momento, que nós possamos defender claramente a UNCLOS, a lei do mar, é fundamental que se possa defender. Eu acho que estou mesmo no fim, só para responder ainda ao Sr. Deputado Duarte Marques em relação àquela questão da visita, para lhe dizer que nós temos uma lista de pontos focais da presidência portuguesa, que está sempre que está a evoluir. Aliás, tínhamos uma antes do governo tomar posse, agora temos uma nova, porque é natural que os pontos focais tenham evoluído. Temos essa lista. E essa lista, eu imagino que terá sido dessa lista que a senhora deputada Margarida Marques decidiu fazer esse convite, que é um convite que eu tenho que dizer que é um convite generoso, a que essas pessoas que não têm afiliação política, que são funcionários da administração, possam ter ido a Bruxelas conhecer o Parlamento Europeu. Portanto, essa lista, a lista que temos existe, posso dar-lhe se quiser, e eu acho que essa lista é uma lista evolutiva, como lhe digo, e é uma lista técnica, são funcionários técnicos, não é uma lista a nível político. Aliás, iremos fazer agora em breve uma reunião da CIAI política para definir quem são todos os pontos de contacto a nível político para a preparação da presidência portuguesa.
Conclua, senhora secretária.
Senhor Presidente, se me permite, queria só agradecer aos senhores deputados.
Ainda temos uma terceira ronda, senhora deputada.
Senhora secretária de Estado. Desculpe, senhor Presidente.
Obrigatório, não é? Bastante esclarecedora. Faz favor. Portanto, vamos então, dou por concluída a segunda ronda e vou passar à terceira ronda. Pergunto se o Partido Socialista pretende intervir. Não. PSD pretende intervir. Faz favor, Sr. Deputado, tem a palavra.
Prometo ser rápido, Sr. Presidente. O Sr. Estado de Estado, não, em primeiro lugar, é precisamente por essa lista ser técnica é que eu não quero que me envie a mim, mas já gostava que enviasse aos eurodeputados todos para que todos tenham a mesma informação, porque é estranho como uma eurodeputada do Partido Socialista tem acesso a essa lista, usa essa lista e, portanto, eu acho que isto tem que ser esclarecido, porque há aqui um abuso por parte de alguém e de certeza que não é desses funcionários, porque generosos somos todos nós e não se trata de uma lista de políticos, porque se fosse uma lista de assessores de gabinetes, não temos nada a ver com isso. Agora, se são funcionários dos ministérios e há um eurodeputado aqui ainda por cima é do Partido Socialista e que foi secretário de Estado, nós levantamos uma suspeita. Porque isto para nós não é, isto para nós é um incidente que deve ser verificado e esclarecido. E eu não faço questão nenhuma de ter a lista, nem quer saber. E essas pessoas não têm responsabilidade nenhuma nesta matéria. Agora, se foram alguém as autorizou, preocupa-me quem é que a autorizou. Segundo, porque é que a pessoa em causa tem essa lista. E se quer ser justa, envia o resto dos eurodeputados todos. Porque se calhar todos gostavam de ter sabido disso ao mesmo tempo. Isto para mim, para nós, não é aceitável. Segundo ponto, Sr. Secretário de Estado, e termino já rapidamente. Não me respondeu à questão do Eurogrupo, qual foi a posição de Portugal, do representante português no Eurogrupo, na votação final ou na discussão sobre esta matéria. E isso para nós é fundamental, essa resposta. E já agora, sobre a questão dos amigos da coesão, como muito bem disse, porque afinal parece que concorda comigo, foi no seu mandato como Secretário de Estado que se fez as reuniões, uma ou duas, dos amigos da coesão. A nossa crítica é precisamente essa, é não ter sido feito antes. E não ter sido Portugal a convocá-las, porque no mandato do governo anterior, como o primeiro-ministro português de então percebeu que, os amigos da coesão não estavam a funcionar, foi ele próprio que tomou essa iniciativa de juntar, de chamar todos, de participar, de promover. Portugal não o fez. Felizmente, a Sra. Secretária de Estado veio a fazê-lo. Espero que ainda vá a tempo, porque é do interesse de todos nós, corra bem. Mas nós não podemos deixar de lembrar que estes processos têm um início, um meio e um fim. E muitas vezes o início representa isso.
Pergunto se os outros grupos parlamentares pretendem usar dos 2 minutos desta última ronda ou não? Bloco de esquerda?
Bloco de esquerda, sim.
É a senhora deputada, faz favor, senhora.
Muito obrigada. Eu também prometo ser breve. Ia colocar uma questão relativamente a um aspecto que ainda não foi aqui discutido e que eu acho que é de extraordinária importância. Nenhuma mudança será verdadeiramente transformadora ou que terá capacidade de ocorrer verdadeiramente sem implicar mudanças também ao nível da educação, nas várias vertentes. Poderia elencar aqui todas as alterações ou algumas das alterações que serão necessárias, tanto de processos de gestão como de organização de recursos, espaços físicos, currículos, formação, a lista seria interminável. A minha pergunta é... Que informação existe neste momento disponível sobre medidas concretas e sobre apoios económicos necessários à sua implementação? Que medidas estão preconizadas pela Comissão Europeia para que esta transição, este grande desafio que se nos colocará a todos, também seja aplicado aos sistemas educativos? E se o governo português terá efetivamente, se já tem planos para... também aplicar estas alterações ao próprio sistema educativo português. Muito obrigada.
Muito obrigado, senhora deputada. Portanto, PCB pretende intervir, se faz favor.
Muito obrigado, senhor Presidente. Registo a informação que a senhora Secretária de Estado nos transmitiu relativamente às relações externas, digamos assim, da União Europeia. E nomeadamente o que vinha já referido nas conclusões acerca das matérias que aqui mencionou, relativamente à parceria com a África, eu gostava de colocar uma questão no que diz respeito quer ao enquadramento dessa relação, nomeadamente com não só com a União Africana, com os próprios Estados-membros da União Africana e com esse âmbito de diálogo, mas também naquilo que tem a ver com o próprio acordo de parceria com a ACP, África Caribe e Pacífico. Em que medida é que as negociações que estavam recentemente a ser referidas para o novo acordo que substituiria o acordo em vigor, que termina no início deste ano agora, estavam já a ser, digamos, oportunidade para essa discussão. E mesmo a terminar, uma referência ainda ao quadro financeiro plurianual, quando eu há pouco fazia aquela referência ao ponto de partida de uma coisa que não era justa e que deveria ser objeto de muita discussão e que agora de repente até pode haver quem diga, para pior já basta assim, como se costuma dizer, é que de facto há mais de um ano aquilo que se demonstrava e a própria comunicação da Comissão ao Conselho e ao Parlamento sobre o quadro financeiro plurianual demonstrava que havia uma assimetria brutal nos ganhos de competitividade e de crescimento económico dos Estados-membros, em que o próprio conceito de contribuinte líquido era uma coisa completamente mística, era uma mistificação completa. E, portanto, o resultado é ainda pior agora, em termos do quadro que se coloca no ponto, do ponto de vista político, e esta ideia de não só estabelecermos um aumento, isto é, um valor mais justo e mais substancial da percentagem do rendimento nacional bruto da União Europeia, e aqui o critério da neutralidade carbónica da União Europeia e dos seus membros, que ficou depois só da União Europeia, em relação às alterações climáticas, também se poderia colocar em relação ao RNB da União Europeia, ou não podia? E essa é uma questão que também é justo mencionar, ou seja, nós partimos, enquanto Portugal se coloca nesta discussão, nós partimos, todos nós, num processo, num ponto tão recuado de debate, em que questões que para nós seriam incontornáveis nem sequer surgem do ponto de vista do debate público, que às tantas já partimos em desvantagem e vamos ficando cada vez num quadro mais desfavorável. E, portanto, é este tipo de aspectos, nomeadamente sobre o próprio ponto de partida em termos de conceito do RNB e da percentagem do RNB para o financiamento das políticas e das medidas concretas para o desenvolvimento, que nós também devemos colocar em cima da mesa como incontornáveis e que não se pode ignorar. É isso que eu queria dizer. Muito obrigado.
Deputado, dou agora então a palavra à senhora Secretária de Estado para utilizar os seus... Ora, 2 minutos, 3 vezes 2, 6 minutos, seis para responder.
Minutos, muito obrigada, Sr. Presidente. Em relação ao quadro financeiro plurianual, sem dúvida eu estou inteiramente de acordo consigo, ou seja, nós temos que, esta questão dos contribuintes líquidos versus os beneficiários é realmente um debate absolutamente falso. Agora... é difícil, os senhores vão ter aqui amanhã a possibilidade de se encontrarem com o meu colega sueco. Ele tem as suas razões. Quando ele fala, ele explicar-vos a posição de onde vem e as dificuldades que tem com o seu próprio Parlamento e com o seu... e porque é que defende a posição extrema de só 1% do RNB, a 27, dever ser a base para o orçamento da União. Aquela famosa frase do uma União mais pequena deve corresponder a um orçamento mais pequeno. E ele tem o seu argumentário, assim como nós temos o nosso. Agora, se esta é uma União de convergência, se esta é uma União de solidariedade, nós temos que encontrar aqui o momento justo em que todos sintam que ganham com este projeto e com este processo, não é? É o ponto de encontro disto que não é fácil e que teremos que ver como é que o Presidente do Conselho vai agora, um a um, tentar encontrar as linhas vermelhas e ver onde é que nós nos podemos encaixar. Agora, em relação às questões relativas à parceria com a África, este vai ser o outro grande dossiê da União nos próximos anos. E é um grande dossiê que influi as questões das migrações, mas que tem também uma dimensão económica, uma dimensão de desenvolvimento, uma dimensão de criação de riqueza, de criação de emprego, que é fundamental. E que é fundamental para os nossos parceiros africanos, mas também para nós. Nós não podemos ignorar que isto tem uma questão de duas vias e eles são... A África é o nosso vizinho imediato. Temos estado, de alguma maneira,
eu não diria, não estamos de costas viradas, mas precisamos de trazer mais proximidade a esta relação e transformá-la numa relação moderna, numa relação entre Estados que querem efetivamente trabalhar, tirando-a apenas e exclusivamente daquela questão do apoio ao desenvolvimento. Portanto, tem que haver um mecanismo de dois lados. Isto significa que temos que fazer acordos comerciais também. Acordos comerciais que sejam obviamente justos e que sejam de interesse para ambas as partes, só assim é que se fazem os acordos comerciais. Vamos ter que os trabalhar e seguiremos lá seguramente. Quanto à questão da educação, muito obrigada, Sra. Deputada, esse é sem dúvida um tema fundamental, mais um. É mais um daqueles que está completamente ligado. Infelizmente não tenho aqui maneira de lhe dizer o que é que está previsto neste momento, poderei trazer ou dar-lhe ou fazer-lhe chegar essa informação. Agora, que isso significa que temos que fazer um caminho de flexibilidade nos currículos, sem dúvida. Um caminho em que os nossos jovens possam saber mais sobre questões climáticas, que possam saber mais sobre biodiversidade e que possam, nas suas vivências cotidianas, também sentir isso, não ficar isso só numa sala de aula, poderem ter essas vivências, como falava, tem a ver com a formação, mas também tem a ver com a vivência dentro da escola. Isso é fundamental. A única coisa que eu lhe posso dizer é que neste momento o Governo tem a ideia de um currículo mais flexível que está a tentar desenvolver e esses currículos podem ter, em que as escolas podem escolher algumas disciplinas que possam ser de interesse para a escola e para os jovens e aí poderá entrar, enfim, alguma questão relacionada com o clima ou também com temas europeus ou com temas de cidadania que também são fundamentais neste debate. Já existe e a ideia é que se promova, né? Finalmente, Sr. Deputado Duarte Marques, em relação ainda a esta questão da lista, tenho entendido que houve um contacto da Sra. Deputada com o nosso Instituto Diplomático, que é a entidade que faz formação, que dá formação aos funcionários. E dá formação aos funcionários no quadro da presidência portuguesa. O ID, o Instituto Diplomático, é o instituto que faz a formação e já fez a formação de mais de 900 pessoas, tenho entendido, até agora. Portanto, as listas das pessoas que estão em formação, o Instituto tem-nas, muitas das pessoas que fazem formação serão também, obviamente, pontos de contacto. Ou eu uso a expressão pontos de contacto, porque serão muitos e serão, é uma lista muito abrangente. As pessoas que foram terão seguramente, imagino, perguntado às suas tutelas se poderiam ir, portanto nós, no nosso caso, isso foi esse o caminho. E portanto, acho que se é do interesse dos senhores deputados conhecerem essas listas dos pontos focais, far-lhes-emos chegar aos eurodeputados para conhecimento, sendo que digo mais uma vez, é uma lista que está em atualização constante, porque há sempre funcionários que deixam um dossiê e assumem outro, e é essa a forma como isto se faz. Permita-me, Sr. Presidente, que use...
Eu sobre o Eurogrupo, sobre a reunião do Eurogrupo. Mourinho Félix, qual foi o seu Portugal?
Mourinho Félix defende os interesses de Portugal e defende a sua posição que eu já lhe expliquei, que neste momento nós não gostamos da maneira como o assunto estava a ser delineado. Portanto, Portugal sempre disse que achava que aquilo tinha que ser um instrumento para a convergência. As negociações vão evoluindo e se... O nosso objetivo fundamental, que era aqui, que o instrumento existisse, nós acabámos por aceitar, em negociação do Eurogrupo, o formato com que ele saiu do Eurogrupo.
Ou seja, Portugal não votou contra.
Mas não se trata de votar, no Eurogrupo não se vota.
Mas, portanto, a... aceitar no Eurogrupo, mas é suficiente.
Não, Sr. Deputado, não. Não há uma posição no Eurogrupo e uma posição posterior. Não é disso que se trata. Trata-se de fazer com que este instrumento passe a sua negociação no Eurogrupo para o trazer agora a debate no quadro financeiro plurianual da forma e adaptá-lo à forma que mais serve aos nossos interesses. Portanto, queremos modificá-lo. Queremos que ele exista, primeiro que tudo. Segundo, queremos adaptá-lo aos nossos interesses. Portanto, não há aqui nenhuma divergência.
Obrigado, senhora.
Permita-me, Sr. Presidente, que só possa...
Eu sou antes de dar a palavra e de agradecer a presença e a presença aos deputados que, depois de terminada a verdade, temos um pontinho que demora 60 segundos, mas que era importante para a parte da política agora. Queria agradecer à senhora Secretária de Estado, mas para dar a palavra ao colega. Obrigado por esta exposição de oração.
Obrigada, Sr. Presidente. Permita-me só que lhe agradeça e agradeça a todos os senhores deputados. E permita-me também que deseje a todos um bom Natal, um ano novo excelente, que temos, eu sinto em cima dos meus ombros uma enorme responsabilidade durante o próximo ano em que iremos preparar a presidência portuguesa da União Europeia e mais uma vez agradecer a todos e dizer que contamos com todos porque isto é uma questão do interesse nacional, contamos por isso com todos para levarmos a bom termo esta nossa questão de organizarmos a presidência portuguesa. Muito obrigada e bom ano a todos.
Obrigado, Sr. Secretário de Estado. Seguramente que contaremos, tal como o Parlamento conta com o Governo. Muito obrigado, Sra. Secretária de Estado. Dou por encerrada esta audição e as duas questões que gostaria de vos colocar muito rapidamente são muito simples e têm a ver com o seguinte. Recebemos da Comissão de Orçamento e Finanças uma comunicação solicitando-nos a indicação dos relatores desta Comissão para as propostas de lei relativas às GOP e ao Orçamento de Estado, uma vez que é necessário que até ao dia 7 de janeiro esse relatório sejam concluídos por todas as comissões. De acordo com a aplicação do método ONTE, que iremos seguir ao longo do mandato, a ordem da escolha de relatores está pré-determinada, sendo que cabe ao Partido Socialista a primeira, ao PSD a segundo, PS-PSD, parece depois o Bloco de Esquerda e assim sucessivamente. Quero dizer que relativamente a estas duas propostas de lei, na minha opinião, o que diz respeito às GOP caberá ao Grupo Socialista indicar, ao Orçamento caberá ao PSD. Portanto, aquilo que eu proporia, se o Sr. Deputado Duarte Marques e a Sra. Deputada Isabel Meireles permitissem, era que até quinta-feira, ao fim do dia, fossem indicadas. Estamos todos de acordo. A segunda questão era só lembrar aos coordenadores que temos amanhã, juntamente com a mesa, a reunião com o ministro sueco às 9h30, na sala 7. Portanto, tendo em conta que se trata de um sueco, que normalmente tem, com a pontualidade, alguma preocupação mais do que costumam ter os latinos, não necessariamente os portugueses, mas pedíamos que tivessem a atenção às 9h30. Sei que o tráfego é difícil, mas sala 7, a mesa, mais os coordenadores dos grupos. Eu vou pedir ao nosso secretariado que ainda envie um SMS a recordar, ainda hoje até ao fim da sessão, e espero-vos então amanhã às 9h30 e agradeço a todos, sendo a última reunião em que estamos juntos, não apenas por uma questão de cumprir o ritual, mas do fundo do coração desejo a todos um bom Natal, uma boa passagem de ano e um bom ano parlamentar, pessoal e politicamente, no que diz respeito a esta última questão, em tudo aquilo que não seja conflituante com os meus próprios desejos de sucesso. Muito obrigado. Diga a dizer qualquer coisa.
Presidente, eu só queria deixar em aberto uma questão, se me permite, que tem a ver com o reinício dos trabalhos parlamentares, que está previsto no dia 3 de janeiro. O reinício dos trabalhos parlamentares está previsto no dia 3 de janeiro, o reinício dos trabalhos parlamentares, nomeadamente com a reunião das comissões parlamentares. A questão que eu colocaria e que solicitaria ao Sr. Presidente é que, juntamente com os demais coordenadores, verificássemos se vamos ou não reunir no dia 3, dado que é uma sexta-feira e, portanto, a maior parte dos senhores deputados ainda estará ausente, mas é uma questão que eu gostaria que...
Então, se marcamos para sexta-feira, dia 3, a nossa reunião, ou se marcamos para a semana seguinte. Dia 6. Pronto. Dia 6 é segunda-feira? Segunda. Então, mas a nossa reunião costuma ser terça, não é? Não.
Atenção, nós temos...
Tentar pontos até 7.
Atenção, nós temos normalmente, por hábito, a tradição de o debate do orçamento na generalidade começar uma segunda-feira, não é? É assim, para a votação...
Isso é na comissão parlamentar. A reunião com o Ministro das Finanças e a Ministra do Trabalho são duas... E a Segurança Social, por causa da Segurança Social. O Ministro das Finanças e o Ministro da Segurança Social são duas reuniões na generalidade, debate na generalidade do orçamento na COP.
Comissão.
Depois
vai trabalhar. Mas desculpem lá, vamos centrar-nos. A questão agora aqui é decidir se convocamos a nossa comissão para sexta, 3 ou não. Eu gostava de ouvir a posição dos respectivos coordenadores, não é?
Senhor Presidente.
Antes de expressar a minha própria, que também tenho direito a ela.
Eu parece-me que não há nenhum assunto absolutamente urgente na agenda desta comissão que justifique, sendo que a maior parte dos deputados ainda estão fora a gozar legitimamente das férias de Natal.
Deputada, qual é a sua opinião?
Senhor Presidente, não há agenda, creio eu, que justifique a convocação de uma reunião, deixando em aberto, naturalmente, que se houver algum assunto que seja necessário, muito de forma urgente tratar, mas creio que não há agenda para reunirmos no dia 3.
Então... O Bloco de Esquerda concorda, independentemente daquilo que venha a acontecer na segunda-feira, ou que haja plenário ou não, é uma questão da nossa própria gestão. Muito obrigada.
Faz. De ser apresentado até dia 7, portanto teremos de reunir dia 7 forçosamente para a sua aprovação. Dia 7, não, mas se há jornadas do PSD, não há atividade parlamentar, penso eu, não é?
Sim, mas aí o deputado Bruno Dias tem razão. Se houver jornadas parlamentares nesses dias, ficamos sem dia 7 e 6 para fazer a reunião e temos que ir ao dia, à sexta-feira, dia 3. Dia 6. Pois. Então pronto, se houver alguma questão, faz-se dia 6.
Eu concluo que não convocamos para dia 3 e convocaremos para o dia útil imediatamente, ou 6 ou 7, quantas possibilidades. Pronto. Já agora só uma última coisa, e prometo que é mesmo a última. Segundo a informação que procurei obter, eu pus-me a pensar esta comissão... Que tipo de debate orçamental é que faz? E a informação que recolhi é que nós, em sede de comissão, vamos debater o orçamento do Ministério dos Negócios Estrangeiros, uma vez que é aí que estão. Ora, que é exatamente a mesma coisa que vai fazer a segunda comissão. E o que eu pergunto é que se não seria prudente eu falar com o Presidente da segunda comissão e fazermos uma reunião conjunta, não é? Porque implica... Costuma ser assim?
Está-se a referir à
reunião do debate orçamental na comissão. Uma vez que vamos incidir sobre as mesmas matérias, o problema é que as duas comissões implicaria duplicar os tempos, não é? Portanto, ouvir cá o ministro duas vezes ou juntarmos a mesma comissão, não sei. Eu vou tentar saber melhor qual é a tradição.
A tradição é separada.
Pois, porque isso tinha de duplicar os tempos, não é? Pronto, então é melhor esquecermos isso. É melhor esquecer. Isso implicava duplicar os tempos, se não implicava reduzir a capacidade de intervenção dos deputados. Ok, esqueçam. Esqueçam. Foi apenas um pensamento em voz alta.
Eu só conheço a marcação do dia 21 de janeiro com os senhores estrangeiros. Não conheço outra data para a reunião com o senhor ministro.
Pronto, portanto, já está marcada, não sabia que estava.
Já estão marcadas as reuniões
das comissões, ótimo.
A COF já fez o calendário para as audições dos ministros.
Ótimo.
Eu posso estar enganado, mas só vejo dia 21 à tarde, não vejo outra data. Portanto, eu acho que o Sr. Presidente está a falar do que vai acontecer.
Pois claro.
Parece, posso estar enganado.
Mas é uma reunião?
Não, mas se calhar, portanto, a reunião costuma ser conjunta com a Comissão de Economia e Finanças e as outras, não é?
Sim, sim.
Mas eu estava a falar com a segunda.
Segunda e quarta, que também já se fez.
Ah, pronto.
Também já se fez.
Pronto, então se calhar eu estou a pensar sobre aquilo que já está decidido sem eu saber, não é? Pronto, então tentarei informar melhor. Ok. Sim, senhor. O Presidente é o último a saber, não é? Pronto, aí. Sim, senhor.
Eu queria...
Obrigado, então. Bom,
eu queria só informar, penso não é preciso ser para o plenário,